De calibração.
Beleza. Então tá bom. Priscila, horas, acho que já pode. Eu vou começar. Não sei se você já vai colocar para gravar.
Sim, professor, acabei de iniciar. Pode começar.
Então, beleza, tá bom.
Acho, Pedro Paulo, bom dia.
Bom
Eu acho que podia esperar mais uns minutinhos, porque o pessoal costuma atrasar um pouquinho, ainda mais
dia.
amanhã, né?
Ainda mais que é o primeiro dia, é isso?
É o primeiro dia, vamos esperar mais um pouquinho. Falta muita gente ainda, né?
Tá bom, vamos dar mais o quê? 5 minutos?
Vamos dar uns 5 minutinhos. Quem está com a gente aí acompanhando da parte de vocês aí, é Paula?
Não, é a Priscila.
Priscila?
Isso.
Priscila, você consegue ver os nomes, de quem está conectado?
Não consigo. Alguns sim, outros não. Porque entrou provavelmente com o nome de usuário de vocês da rede, né? Da rede de computador. Alguns já estão renomeando.
Se o pessoal pudesse renomear, colocar o nome de vocês ao invés da matrícula, seria
Isso.
interessante para a gente acompanhar
Eu
quem
até
está.
solicitei ali no grupo, não sei se você viu.
Não, não vi.
Eu
Na
coloquei
verdade,
ali
eu
no
não sei
grupo de
como faz.
WhatsApp para a gente fazer isso, para ver se consegue auxiliar, né, na identificação.
Ah, tá.
Boa ideia, meu.
E ver quem não está presente, eu consigo entrar em contato para.
Ah, que bom, tá bom.
Estou vendo Viviane, Vitor Melo. Aí tem os BR, BR. Edson Júnior, Francisco Gonçalves, Bruno Ramos, Flávio.
Eu não sei se vocês costumam usar o chat aqui do Zoom.
Tudo.
O WhatsApp mesmo não está funcionando, não estou conseguindo olhar.
Hildo, Lúcia, Meireles, Luciano, Marília, Mário Cruz, Murilo Bonilha, Otávio Ferreira, Rafael Lopes, Sindivaldo, Tiago Aires, Paula Rafaela.
Lédio Rodrigues Tavares não aparece para você aí, não?
Lete.
Eu ia perguntar isso, ele escreveu aqui no chat, estou começando. Será que ele quis dizer que está entrando? Mais um, Vitor.
Paula Rafaela é de, não é de vocês, da SBM?
Não.
Não. Esse BM só estamos nós dois, eu e a Priscila.
A Paula é de qual área você é? Não sei. Porque ela não estava na lista.
Pelo que eu estou vendo, ela está sem microfone.
Eu vi. Não sei de qual área.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Vivi.
Bom dia, Vitor.
Fábio Lindbergh está presente, viu?
Oi?
Nome ele, entendeu? BR.
Quem é? Como é seu nome?
Fábio Lindbergh. Tá renomeada aí o BR, tá?
Ah, Fábio, tudo bem. Ok, obrigado.
O Hildo Siqueira também tá aí, moço?
Sim, tá. Seu nome tá aparecendo.
Aí, Patrícia, do jeito que ficou aí, tá legal, né? Não precisa ser o nome completíssimo. É o meu Mário Cruz aí, Mário Alves da Cruz, tá? Mas é...
Sabe o que é que eu fiz? Eu coloquei o nome completo e o BR na frente, porque aí o nome aparece antes para facilitar a identificação.
Para quem não sabe, pessoal, nunca usou o Zoom, né? Não sei se todo mundo já tem facilidade. Aí na tela embaixo tem uma barra de ferramentas que tem participantes. Aí vocês podem clicar que aparece o nome de todo mundo que está conectado. E ao lado tem um chat que vocês podem, através dele, aí fazer perguntas, comunicar com o professor e com o grupo, né? Você pode selecionar aí se você quiser conversar com algum participante em particular ou com o grupo todo. Tá certo?
É, pronto. Mas também eu não me incomodo se abrir o áudio para fazer uma pergunta, não tem problema. Desde que não seja um monte de gente ao mesmo tempo. Aí. Não tem problema. Eu queria combinar com perguntar para vocês uma coisa, porque depende da turma, tem turma que prefere de um jeito, outra de outro. É, nós temos 4 horas agora de manhã, então a gente pode fazer tipo 2 horas, aí dá um intervalo de 10 a 15 minutos e depois mais 2 horas. Ou então quebrar esses intervalos assim a cada hora. A 1 hora, para em 5 minutinhos, mais 1 hora, para em 5 minutinhos. Tem turma que prefere assim, tem outra que prefere dar uma estirada e dar um intervalo um pouco maior. Aí depende do que vocês acham interessante. Por mim, tanto faz.
Eu voto em um intervalo às 10 horas, de 10 minutos. Tranquilo.
Beleza.
Eu também voto em um intervalo às 10.
Beleza. Também, concordo, acho que dá
para fechar. É, então tá. Então, pronto. Antes de 10 horas, dá um intervalo e meio-dia encerra. Bom, nós já passamos aí quase 10 minutos. O que você acha? A gente pode começar ou espera mais um pouquinho? Nós estamos já com 28 participantes de vocês aí.
Sim, acho que podemos ir. Eu vou pegar os nomes aqui e vejo quem está faltando. Podemos começar, sim.
Ok, então tá bom. Então, mais uma vez, bom dia para todos. Parabenizo aí por vocês aí por essa iniciativa aí de buscar esse treinamento, né, e a gente procurar aí nesses 3 dias juntos, discutir essa importante aí questão aí da certificado de calibração, análise do certificado, alguns conceitos de metrologia que nós encontramos nos certificados, porque é importante a gente fazer uma equalização em termos de conceitos, né, para que fique fácil, que o certificado você tem os dados, tem as informações. Então, é preciso ter um conhecimento prévio para poder entender e interpretar todas essas informações de uma forma adequada que tem no certificado. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. Rapidamente, só para me apresentar, meu nome é Pedro Paulo Novelino do Rosário. Eu fiz em metrologia para qualidade industrial pela PUC. Na verdade, foi a segunda turma do mestrado. Em 98, então já tem bastante tempo, eu fui da segunda turma, sou de formação engenheiro eletrônico, já com 40 anos de formado, e tenho uma especialização que eu fiz na época pela Petrobras, de instrumentação industrial. Hoje sou professor da disciplina de incerteza em medição e metrologia elétrica no curso de especialização em metrologia que está acontecendo, uma parceria da Sociedade Brasileira de Metrologia com a Universidade Católica de Petrópolis e o IPTEC, Instituto de Pesquisa e Tecnologia. Fui professor da Universidade Estácio de Sá, nessas disciplinas aí de metrologia, normalização, instrumentação, também no curso de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, tudo isso aqui no Rio de Janeiro, né? E sou coautor de alguns livros, né, de metrologia e incerteza de medição, que é o mais recente, foi editado agora em 2019 pela editora Livro Técnico Científico, e alguns outros um pouco mais antigos. Bom, então, alô? Bom dia, não sei quem foi. Então vamos andamento aqui. O que a gente pretende ao longo desses dias, né? Responder essas perguntas que eu coloquei. Verifica se os instrumentos que, né, que foram calibrados, né, e que a gente utiliza, né, no controle da qualidade do produto, de um processo, ou mesmo fazendo uma verifica, eles vão atender às tolerâncias exigidas. Então, como é que a gente entende, tem que interpretar essa questão aí dessas informações que estão no certificado, para que a gente possa fazer uma avaliação da conformidade desses instrumentos. Então, isso que a gente vai discutir. A gente vai ver que o certificado, por si só, ele não é um documento importante, ele tem uma série de informações que descrevem as características metrológicas mais importantes do instrumento, né? Como a gente vai ver, erro, incerteza, esterese, se tiver, a tendência, uma série de informações, mas que isso por si só não caracteriza se o equipamento, se o instrumento é adequado ou não. Então, é isso que a gente precisa interpretar de modo a poder fazer essa avaliação da conformidade, porque a gente vê que calibrar por si só não tem muito sentido, precisa calibrar para poder ter as informações que permitam que a gente possa utilizar esse equipamento ou que tenha que ser removido, retirado em função de uma não conformidade que nós detectamos. Então, é isso que a gente espera nessa análise desse certificado e nesse treinamento que a gente vai ver com vocês. A gente utiliza aí algumas referências, né, bibliográficas, uma delas é o nosso livro, porque tem eu e o outro professor Alexandre Mendes, que também é professor do curso de especialização, onde a gente discute uma série de coisas. Inclusive, esse tópico desse treinamento de hoje é um capítulo desse nosso livro. Calibração sobre análise de certificados de calibração. E algumas normas que a gente utiliza de referência, né, ao longo desse treinamento, a gente vai discutir algumas questões, focando na metrologia em si. E eu acho que eu vou parar meu vídeo aqui, só porque eu acho que de repente é menos pesado aqui, tá? E a norma ABNT NBR ISO 17025, que é uma norma focada para requisitos gerais, né, para competência de laboratório de ensaio. A norma ISO 10012, que infelizmente não é uma norma muito utilizada, muito empregada pelas empresas e tal, mas é uma norma muito importante nessa questão da medição, porque ela é focada na metrologia. É uma norma que discute a questão do sistema da gestão da medição, né? Estabelece os requisitos, uma série de orientações muito interessantes. E a gente vai destacar um pouquinho algumas coisas que essa norma tem. A própria norma 9001, que também tem requisitos específicos sobre essa questão da medição. O nosso dicionário de metrologia, né, que é o VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia. Ele é um documento muito importante, Se vocês não conhecem, não têm acesso, ele pode estar... Vocês podem... Ele está disponível, download na internet, mas eu também posso disponibilizar para vocês aí na plataforma de acesso. Eu posso depois mandar aí para ser colocado. O vocabulário internacional, ele é muito importante, né? Porque ali você discute, como o nome diz, é um vocabulário utilizado internacional, né? É a última versão que ele está aí, que existe, é 2012. Né? E também um documento, o outro que a gente também fala aqui é sobre o documento da Organização Internacional da Meteorologia Legal, que dá algumas orientações para determinação de intervalos de calibração. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Alguém abriu o microfone aí, mas tudo bem. Bom, então vamos... O que a gente vai abordar ao longo desses dias, né? São 10 tópicos que eu coloquei e se tiver faltando alguma coisa aqui com relação a que vocês acham que é interessante, a gente pode discutir, vai falando, mas eu acho que esses itens todos a gente consegue fechar as informações e o conteúdo desse nosso treinamento. Então, a gente vai começar falando aqui sobre as principais características meteorológicas, né, dos instrumentos de medição, as principais, né, porque o vocabulário internacional de meteorologia tem um monte de coisa lá. Então, a gente aqui vai destacar aquelas que a gente acha fundamentais e que nos certificados de calibração a gente vai encontrar essas características descritas. Uma revisão para quem não se lembra ou para quem não conhece, a gente vai falar um pouquinho sobre o algarismo significativo de uma medição, por que isso é importante, porque uma das características que existe no certificado é a incerteza de medição e os resultados, né, que estão das medições. E existe um documento, que é uma orientação aí da União Europeia aí de acreditação, é um documento chamado EA4/02, que fala sobre a questão do número de algarismos significativos que a incerteza deve ser declarada. Então, é importante a gente discutir essa questão. Uma revisão sobre distribuição de probabilidade, uma estatística, porque uma das coisas que a gente vê no certificado lá é a incerteza e o fator de abrangência, então a gente precisa entender o que significa isso. Isso está ligado com a questão da distribuição de probabilidade. E depois vamos falar aqui sobre os requisitos de controle de instrumento de medição, a questão da rastreabilidade e os padrões de medição, a incerteza de medição e a tolerância de um processo. Aqui a gente começa já a ver de que maneira os resultados do instrumento com seus erros e incertezas, eles têm que ser comparados junto com a tolerância do processo, né, de medição. E vamos ver, focar os requisitos meteorológicos que tem nos certificados, ver como é que a gente pode estabelecer um critério de aceitação, discutir um pouquinho sobre periodicidade e calibração, e depois eu aqui mostro de uma forma mais gráfica, quer dizer, um resumo aqui, que é um fluxograma para essa que a gente chama aqui de análise crítica de um certificado de calibração. Perfeito? Então, vamos de fato começar aqui o nosso treinamento em si. Para quem não conhece, essa é a capa, é a cara aqui do nosso vocabulário internacional de meteorologia, como eu disse. Essa é uma edição, que a gente chama aqui a primeira edição luso-brasileira, né? Ele foi escrito com a participação, na verdade foi uma tradução feita pelo Inmetro, nosso Instituto de Meteorologia, e o Instituto Português de Qualidade, que é o Inmetro Português. Então, isso aqui é o documento na língua portuguesa. Tanto que é que você vai ver dentro do vocabulário, você tem a definição, o termo escrito no português brasileiro, português de Portugal, mas tem sempre também a relação com o termo original em inglês e o francês. Tá? Então, é importante que vocês tenham acesso e tenham esse documento para consulta. Né? É muito interessante. Então, o vocabulário, só para ele fala sobre instrumentos e sistema de medição. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de alguns instrumentos, né, utilizados no dia a dia. Né? Alguns deles aqui, eles são, inclusive, gerenciados, eles são instrumentos que têm, como a gente chama aqui, vinculados com a área da meteorologia, que chama meteorologia legal. Né, que você tem os organismos de regulamentação aí que fiscalizam, né, as balanças, as massas, taxímetro, termômetro, etilômetro, esfigmomanômetro, medidas, né, metros e trenas, são todos instrumentos que fazem, que são, existe um controle do Estado nessa para dar garantia, confiança, principalmente quando a gente envolve questões ligadas à saúde, né? Ou questões ligadas aí a questão da transações comerciais, como eu tenho aqui taxímetro, balança, né? O uso da massa, esses aqui, termômetro, etilômetro, a gente está falando sobre a saúde, né? E aqui mais da área de vocês, né? Os instrumentos também de medição, altímetro, CAT, otímetro, sistema de medição, né? Esse aqui é um exemplo de um sistema de medição utilizado em laboratório para fazer calibração de sensores de temperatura, com um banho térmico, termigrômetro, multímetro, aqui os sensores que você utiliza, né? E uma coisa que eu queria... um exemplo, né, numa indústria, por exemplo, um sistema de medição, né, de um controle simples, um controle de nível de um tanque, de um reservatório. Então, eu tenho aqui uma bomba enchendo um tanque e aqui eu tenho um medidor aqui que eu chamo de um transdutor, que ele mede a pressão aqui desse tanque, compara, e essa pressão é relacionada ao nível, manda informação aqui para um instrumento que é um controlador e que você ajusta o valor que você quer, o nível nesse tanque, e ele comanda aqui um dispositivo de saída, que a gente chama de uma válvula de controle, que vai controlar o fluxo para manter esse nível constante. Então, é um sistema de medição e de controle, né? Eu tenho aqui a descrição disso que eu falei. O transdutor LT e manda por um controlador LC. L é no inglês, né? É uma linguagem do inglês que é nível, né? L. E aí você tem aqui o controle de nível. E um outro exemplo que eu achei interessante para colocar para vocês aqui, vamos ver se vocês conseguem ver esse vídeo e esse áudio, porque ele é muito legal. Mostra como é que é a tecnologia hoje, né? Da medição, ela está bastante avançada nesse sentido aqui. Só estou querendo tentar agora aqui, como é que eu consigo... Opa, voltei. Como é que eu consigo aqui acessar o meu áudio? Caramba! Cadê o áudio aqui? Consegui.
Aqui nós chamamos de Percutu, é uma mina extremamente jovem. Nós começamos a operar essa mina em 2006 com um caminhão fora de estrada.
Caminhão autônomo, ele que é do Percutu em 2012, operava em uma outra parte delimitada para eles.
E desde o início desse ano, de 2018, tomamos a decisão de que Brucutu seria a primeira mina autônoma da Vale. Começamos com 3 caminhões e vamos chegar a 13 caminhões.
O que é autônomo? A gente pega esse caminhão, que é um caminhão convencional, e agrega toda uma tecnologia nesse caminhão. O que é essa tecnologia? Radares, comunicação via GPS, uma rede de Wi-Fi e uma coisa mais importante, uma sala de controle com pessoas para fazer todo o controle dessa frota.
O grau de tolerância que eles admitem para serem operados é de mais ou menos 2 centímetros.
Ou seja, ele passa exatamente no mesmo local como se fosse um trem em cima de um trilho.
Em comparação com os caminhões convencionais, os caminhões autônomos são mais produtivos. A velocidade dele aumenta, porque ele tripulado, né, só pode operar até 40 km por hora, e ele autônomo, ele pode chegar até 61 km por hora.
O que mais me impressiona é a parte de segurança nessa frota. E aí envolve a segurança das pessoas, que é nosso maior ativo, nosso principal ativo.
Exposição a ruído, a risco, a queda. O projeto Mina Autônoma, ele não é constituído apenas de caminhões autônomos. E um equipamento que não é autônomo, mas é uma tecnologia onde a Vale é pioneira no uso disso nas operações mineiras, é o trator comandado remotamente.
Ó, isso é um trator de esteira, cabine remota. O mesmo trator que tem lá, a cabine, as mesmas funções que tem aqui, eu tenho lá. Só que, porém, eu estou remoto, a longa distância. Eu sempre fui operador de trator. Aí o pessoal foi e me convidou para fazer parte do projeto. Começa a primeira do Brasil e parece que a segunda do mundo, parte do processo para estar do jeito que está aqui hoje. Nós treinamos pessoas e essas pessoas começaram com a gente em Brucutu, isso que nos honra muito. Hoje essas pessoas estão como projetistas, como controladores, como analistas de sistema e como técnico de campo, fazendo toda essa engrenagem dos caminhões autônomos operários. Com a implantação do projeto Mina Autônoma em Brucutu, nós estamos iniciando um grande passo para implantar e mudar a história da mineração na Vale e no Brasil.
Bom, gente, isso aqui não é nenhuma propaganda, quer dizer, acaba sendo a propaganda da Vale, mas o objetivo aqui não é fazer propaganda da Vale, nem da Caterpillar, né, que aparece aí os tratores, mas é para mostrar a questão da evolução, né? Que a gente está evoluindo. Não sei se vocês atentaram para um detalhe que ele fala lá sobre a tolerância, né? Do caminhão, ele passa naquele trajeto como se ele tivesse num trilho, então ele não se desloca. Então, por isso, quer dizer, com isso eu tenho que ter medições confiáveis, tem que ter padrões para poder fazer essa comparação, né? E fazer essa calibração nesses instrumentos, você vê que a coisa está cada vez sofisticando mais. Né? Eu não sei se vocês acharam interessante essa questão aí. E dentro da área de vocês, eu não sei se vocês já têm alguma experiência com esse tipo de automação, esse tipo de medição, assim, de telemedição e tal. Né? Eu sei que, por exemplo, existem medidores, né, por exemplo, de energia, esses residenciais, que você faz a telemetria, não é isso? É que você mede, você pega as informações sem precisar fazer a leitura nele, né, através de coletor, né, dado. Então, isso já é uma boa evolução, né? Então, você precisa, e tem que ter confiança nessas coisas, né? Você precisa ter certeza de que essas informações que estão sendo trocadas, elas estão coerentes. É isso? Né? Porque se você está envolvendo, principalmente nessa questão aí de metrologia legal, você está, no caso, por exemplo, do usuário lá, que você vai coletar os dados e vai cobrar, então isso precisa estar certinho, atendendo lá os requisitos, atendendo as normas, senão você pode ter conflito nessa questão aí junto do usuário. Medição e, né, a cobrança de forma inadequada. Então, isso é importante. Ok? Beleza?
Ok, senhor. Beleza.
Acharam interessante esse vídeo aí? Eu achei muito legal, né?
Ah, interessantíssimo. E
remotamente, inclusive, operar um caminho daquele.
No meu ponto de vista, eu achei interessante. Aí a gente fica preocupado que cada vez mais vai tomando os espaços, né? Deixando mais gente desempregada, né?
Ah, você vê, no caso lá, o cara que era o motorista da carreta, ele continuou sendo o motorista da carreta, só que dessa vez ele sentado numa cabine de controle, né? Na cabine dele lá e fazendo todas as operações sem o risco de campo. As coisas
evolução, A evolução, ela faz essa troca, né? Às vezes, realmente, alguém vai ficar desempregado, mas vai abrir novos postos, né? Onde a evolução acontece, né? É complicado, né? É igual aqui em Goiás. Em Goiás, a Enel, por exemplo, está implantando aqui em Goiânia, né? Tem um projeto piloto aqui em Goiânia mesmo, um alimentador nosso, que o pessoal tá implantando o sistema inteligente de medição, né? A gente elaborou uma área aqui e está implantando, está instalando os medidores, justamente igual você falou aí. Muito interessante, né?
É, pois é, a evolução, você tem que também ir capacitando as pessoas, né? Você tem que transformar, né? Ontem eu li um negócio muito interessante, olha, foi dito lá pelo Henry Ford, lá antigo, lá, dizendo que o pessoal às vezes critica, pô, você tem o teu funcionário, você capacita, você treina, e ele sai, vai para trabalhar em outro lugar. Aí ele diz que isso é melhor do que você não ter, você manter um funcionário sem capacitação, sem treinamento. Ele está trabalhando contigo sem capacitação, sem treinamento. Então, é melhor você capacitar mesmo que ele saia, né? E aí do que você manter a pessoa que não tem, né? Que não está capacitada, que não está treinada, que não está evoluída, né? Então, é isso aí. As coisas vão mudando. E a gente sabe, cada vez mais, com automação, com essas coisas, vai mudando o perfil, né? As pessoas têm que mudar. Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso assunto, e aí a gente discutiu algumas características, né, meteorológicas, como eu falei, né? Todas essas definições, né, isso que está aí, ela está frisando, eu volto a frisar, que está lá no nosso vocabulário internacional de meteorologia, né? Então, o que é um intervalo de indicação, né? Um intervalo de indicação, por definição, é o conjunto de valores compreendidos entre duas indicações extremas. Em algumas áreas, a gente adota o termo de faixa de indicação. Então, eu tenho esses dois medidores aqui, por exemplo. Qual o intervalo de indicação desse primeiro aqui, que é um medidor de energia, né? Quilowatt-hora. Então, eu tenho aqui um intervalo de indicação de 0 a 300, certo? 0 a 300, que é o início e o final da minha faixa. Então, um otímetro com intervalo de indicação de 0 a 300. E eu tenho aqui um amperímetro com intervalo de indicação entre 0 e 20. Então, está aqui. Ó. Isso é a definição de intervalo de indicação. Existe uma diferença agora entre o que é definido como intervalo de indicação e intervalo de medição. A diferença é que o intervalo de medição, ele diz que é um conjunto de valores de grandezas da mesma natureza, que pode ser medido por um dado instrumento de medição ou um determinado sistema de medição, com certeza de medição especificada. Aí você já inclui a questão da incerteza do instrumento. E a gente vê que o intervalo de medição, ele pode ser menor ou igual, o máximo do intervalo de indicação. Então, um exemplo aqui, peguei um pedaço aqui de um multímetro que mede várias grandezas, pegar um exemplo de uma determinada grandeza aqui, por exemplo, a tensão, né? Aqui uma tensão alternada, que eu tenho um intervalo de indicação, né, de 0 a 700 volts, que é a maior leitura que ele faz aqui. Porém, eu tenho subdivisões, eu divido esse intervalo de indicação em vários intervalos de medição. Eu tenho várias faixas, né, de medição. Então, aqui, esse instrumento ele pode medir num intervalo de 0 a 200 milivolts, de 0 a 2 volts, de 0 a 20 volts, 0 a 200 volts e 0 a 700. E o que a gente vai perceber, pegando as especificações do instrumento, catálogo e tal, que cada faixa, cada intervalo desse de medição tem uma característica diferente. Tem erros máximos estabelecidos para isso, tem uma incerteza definida para cada faixa, para cada intervalo desse de medição. Por isso que ele é definido aqui como um conjunto, né, de valores que tem uma determinada característica, né, estabelecida, né? Então, o intervalo de indicação é o valor máximo e os intervalos de medição são essas faixas onde eu posso fazer a medição. Do mesmo jeito que eu peguei aqui para tensão, a gente tem as outras, né, grandezas aqui, tanto de resistência, a resistência aqui, a minha faixa de indicação, intervalo de indicação, vai até 200 megaohms, mas subdividido nessas várias escalas, né? 0 a 200 ohms, 0 a 2 kiloohms, 0 a 20, 0 a 200K, 2 mega, 20 mega, 200 mega. E aí a gente vai perceber também, entrar lá na especificação, que cada uma delas tem a sua característica, seus erros e suas incertezas estabelecidas. Na calibração, a gente vai conseguir identificar claramente, quando esse instrumento for calibrado nessas diversas faixas, que de repente as incertezas não são exatamente iguais e nem os erros encontrados são exatamente iguais. Não em termos de valores, mas de repente em termos de percentuais, né? Valores percentuais, tá? Uma outra característica meteorológica importante é o que a gente chama aqui da amplitude de medição, que é diferente do intervalo de indicação, né? A amplitude de medição, por definição, é o valor absoluto da diferença entre os valores extremos de intervalo de indicações. Então, no inglês é comum a gente ver chamado aqui span, né? Span de um intervalo nominal, span. Por que que não é a amplitude de medição, ela é diferente do intervalo de indicação? Porque aqui eu tenho, por exemplo, um microamperímetro cujo intervalo de indicação vai, por exemplo, de menos 100 microampere até mais 100 microampere. Ou seja, a minha amplitude, esse meu instrumento, ele consegue medir 200 microampere. Então, é diferente, você vê, o intervalo de indicação é de menos 100 a 100, mas a amplitude é 200, né? Porque eu tenho o valor máximo menos o valor mínimo. Então, 100 menos 100, eu tenho 200 microampere. Mas são sutilezas que a gente tem que atentar, né? Que a gente tem que atentar para essa questão das definições. Tá? Então, essa é uma característica interessante, a questão da amplitude de medição. Tá? Amplitude de medição, inclusive, também é um parâmetro de que a gente chama de dispersão, quando eu tenho um conjunto de medidas. Né? Eu tenho um conjunto de medições, eu vejo que a amplitude desse meu conjunto é o maior valor menos o menor valor. Então, ela é um parâmetro de que a gente chama de dispersão. Se eu tenho uma amplitude maior em um conjunto de medidas do que no outro, significa que eu tenho uma dispersão maior entre esses valores. Ok? Então, uma outra característica interessante é o que a gente chama aqui do valor de uma divisão. Pode ser muito simples, mas depois a gente vai ver o porquê que é importante saber a diferença entre o valor de divisão, depois a gente vai ver a questão do conceito da resolução de leitura. Então, o valor de uma divisão é a diferença entre os valores de escala correspondente a duas marcas suscetíveis. É uma coisa simples. Então, esse meu wattímetro aqui, qual é o valor de uma divisão? Então, se eu perceber aqui na minha escala, eu vario, essa indicação varia de 10 em 10 kW. Então, essa é o valor da divisão de leitura desse medidor. E nesse caso aqui, nesse outro caso à direita, do amperímetro, eu tenho aqui uma graduação de meio ampere. Então, ele tem a cada tracinho desse equivale a meio ampere de indicação. Então, essa é o valor de uma divisão. E a resolução de leitura? A resolução de, que a gente chama aqui da resolução de um dispositivo mostrador. Então, essa aqui é uma figura de um equipamento que chama termigrômetro, acho que a maioria deve conhecer, ou já viu, né? Quem não viu, quem não sabe, ele mede a temperatura ambiente e a umidade relativa, né? É um instrumento muito utilizado, muito comum você encontrar isso dentro de laboratórios, tá? Para poder fazer a monitoração das condições ambientais, né? Do laboratório. Então, a resolução de um dispositivo mostrador, por definição, é a menor diferença entre indicações mostradas que pode ser significativamente percebida. Você vê que a definição é diferente da definição da divisão de escala. Vou voltar aqui na divisão. Divisão é a diferença entre os valores de escala correspondente a duas marcas sucessivas. Então, aqui eu tenho 100, 110, 90. Então, eu tenho de 10 em 10 a divisão. A resolução diz que é a menor diferença entre indicações que pode ser significativamente percebida. Quando eu tenho medidores, né, que a gente chama medidores digitais, cuja a indicação é digital, a resolução ela é fácil, né? Porque ela corresponde a que a gente chama aqui do incremento digital. Então, nesses dois exemplos aqui, de umidade e temperatura, qual seria a resolução de leitura para a temperatura? Quem é que pode dar um pitaco aí?
1.1 para a temperatura e de 1 para a umidade.
Isso, perfeito. Exatamente. Ele tem uma resolução de 0,1 grau Celsius e uma resolução de 1%, porque justamente é o que a gente chama aqui do incremento digital. Você não consegue ler na umidade aqui 50,5 ou 50,7, você só consegue ler 51 ou 49. E aqui em cima você também não consegue ler valores menores do que 0,1 grau Celsius. Então, essa é a resolução desse dispositivo mostrador. Agora, se eu estou falando num mostrador analógico, teoricamente, a resolução ela é zero, porque eu poderia ler qualquer valor entre as divisões. Só que isso fisicamente é impossível. Você não consegue ter um instrumento que tenha essa sensibilidade. Então, a pergunta vem, qual é a resolução que eu devo, então, considerar quando eu tenho um medidor analógico? Então, eu tenho aqui essa figurinha abaixo, para que a gente possa pensar, quer dizer, qual seria a menor variação de tensão que eu consigo perceber. Então, se eu tenho, nesse caso, né, é um voltímetro, que eu tenho uma divisão de leitura de 10 volts, nesse caso aqui, ele inclusive está, né, o ponteiro está entre duas marcações, qual seria o valor que eu consideraria aqui para a resolução de leitura desse meu voltímetro?
250?
Não, a resolução que eu estou querendo estabelecer aqui, qual seria a resolução de leitura? Se eu tenho uma divisão de leitura de 10 volts, sim, ou seja, cada tracinho desse dá uma diferença de 10 volts, o ponteiro parando entre uma marcação e outra, qual seria o valor que eu atribuiria para essa leitura?
Então, vai ser de 5 volts.
5 volts.
1, 2, 3, 5, 0,5?
50?
5, acho que 5, né?
5 volts. Menor do que isso aí vai ficar em dúvida se está no mês, se está antes, se está depois.
Pois é, eu também concordo, é uma forçação de barra, né? Porque você percebe que para eu considerar que, por exemplo, se eu quisesse dividir esse intervalo aqui numa divisão menor do que metade, seria uma forçação de barra muito grande, né? Mesmo que eu ampliasse, pegasse aqui uma lupa, ampliasse essa escala...
E se fosse um equipamento bem maior e você olhar no rango, no ângulo, né, reto, porque dependendo da posição que você ficar, você vai ver que o ponteiro está deslocado para o outro lado também.
É, isso aí é o que a gente chama de erro de paralaxe, né, na hora da leitura. Porque nesse caso desse voltímetro aí, como isso aí também não é um instrumento padrão, quando você percebe, você tem instrumentos galvanométricos, né, que não são só galvanométricos ou assim analógicos, que são padrões. E que, principalmente manômetros, você pegar manômetros padrão, analógico, você tem um espelho, uma faixa embaixo espelhada. Para quê? Que quando você for fazer a leitura do instrumento, se você estiver vendo a imagem do ponteiro no espelho, significa que você está fazendo a leitura de uma posição errada, né? Porque se você está vendo a imagem, você tá com um ângulo diferente. Porque se você estiver a 90 graus certinho, né, olhando o ponteiro de frente, você não vai ver a imagem dele refletida. E aí você não tem o que a gente chama desse erro de paralaxe. Agora, independente desse erro de paralaxe, essa questão da divisão da escala em mais outras divisões, né? No caso aqui, se eu tenho uma divisão de 10 e digo que eu vou fazer uma subdivisão de 50%, né? Então, eu posso fazer uma leitura, nesse caso, qual seria a leitura que eu teria desse instrumento aqui, desse valor de tensão. Se eu tenho divisão de 10 em 10, eu quero fazer uma resolução de 5, então eu tenho 210, 20, 30, 40 e 5, não é isso? Eu teria uma leitura aqui que representaria 245 volts. Concordam comigo? Porque se eu posso, de repente, dividir isso em 4 partes, vai ficar uma forçação de barra, porque o próprio ponteiro aí, ele tem uma certa espessura que você não consegue dividir isso em mais partes. Se eu pegasse uma lupa e ampliasse aí, de repente poderia ser até ampliando essa minha escala que eu consigo dividir isso em outros pedaços, mas aí eu vou ter que fazer isso sempre, né? Quer dizer, eu vou ter que fazer sempre essa leitura utilizando essa lupa. E será que todos aqueles que fizeram essa leitura vão interpretar isso de forma adequada? Então, a questão da resolução de leitura, principalmente nos instrumentos analógicos, ela tem que tomar esse cuidado. A gente não pode, né, supor, né, que ela vai ser maior, né, ou seja, desculpa, seja menor do que de fato a gente consegue interpretar. Então, isso tem um cuidado. Então, quer dizer, quando eu tenho um instrumento digital, simples, né? Fácil. Instrumento digital, ele hoje, apesar que a maior parte dos instrumentos hoje já é digitais, então fica mais fácil, né? Eu tenho a resolução de leitura, é uma resolução que está vinculada aqui ao menor, é o que a gente chama aqui do incremento digital. E quando eu tenho o instrumento analógico, ainda existem muitos medidores analógicos, né? Eu preciso ser mais conservador nesse sentido, né? Para que eu não coloque uma resolução menor do que de fato ela é. E uma outra coisa também que a gente tem que perceber é o seguinte, porque o instrumento ele tem uma determinada sensibilidade, né? Então, esses instrumentos você não consegue variar, como eu disse. Teoricamente, essa resolução poderia ser zero, mas Mas esse ponteiro, ele tem uma inércia, né, na hora de se mexer. Ele tem esse instrumento de medição, ele tem uma determinada sensibilidade. Não só esse, como outros, né? E essa é uma questão, essa é uma outra característica metrológica de um instrumento ou um sistema de medição, que a gente chama da sensibilidade, né? Que seria a menor variação, né? É a relação entre a variação da indicação de um sistema de medição correspondente ao valor da grandeza medida. Se eu tenho um sinal, quanto é que esse sinal ele precisa variar para o instrumento conseguir perceber? Então, alguns exemplos que eu coloco aqui. Ó. Um termômetro de resistência de platina, todos conhecem, já ouviram esse tipo de sensor, que chama muito comum, utilizado na indústria aqui, o PT100, que é um termorresistor, né, que ele mede temperatura e varia a resistência em função da temperatura que ele mede. Todos conhecem?
Eu conheço. Conheço também.
Tem muita variação, né? A gente usa muito em câmara fria, só que devido à resistência e ter uma distância a percorrer esse sinal, a gente utiliza um equipamento que transforma essa corrente em miliampere. Pode gerar uma interferência melhor.
Você usa um transmissor de temperatura, talvez a pessoa chama de transdutor, né? Você pega o sinal do PT100, coloca dentro, liga nesse transmissor que converte essa variação de resistência num valor de corrente de 4 a 20 miliampere, né? Uma relação de 4 a 20 miliampere. E às vezes alguns podem utilizar também a escala em tensão de 1 a 5 volts. Isso dentro, de repente, do instrumento de indicação lá, é muito comum você ter aí essa nova conversão, transformar isso de corrente em tensão. Por que que você faz isso? Porque a longa distância, o que acontece? O sistema de medição, o circuito de medição dessa questão da resistência, que você está medindo a temperatura. Você tem aí essa sensibilidade definida por normas, que é 0,38 ohms por grau Celsius. Ou seja, a cada 1 grau Celsius ele provoca essa variação de resistência elétrica, 0,38 ohms. O que acontece? Quando você mede o circuito, é como se você estivesse colocando isso numa ponte, né? Um circuito, numa ponte de resistência, né? Aquela ponte de Wheatstone. E aí, quanto maior a distância, os cabos, né, que você conecta, né, você também tem uma resistência desses fios. Tudo bem que você pode fazer montagem a 3 fios ou a 4 fios, mas se você precisa levar esse sinal, como diz, a longa distância, é mais fácil você ter o transmissor, que aí você pega uma distância pequena do sensor para o transmissor e aí joga o sinal em corrente, né? Um sinal em corrente num cabo blindado direitinho, que é tem menos influência, né? Da questão da resistência, porque esses outros cabos podem ser influenciados por campos elétricos, magnéticos e tal, então você pode ter alteração no valor da resistência. Então, a longa distância é muito comum, não só para temperatura, né? Você usa isso para as várias variáveis, grandezas de processo que você tem, temperatura, pressão, vazão, nível. Então, é muito comum usar um transmissor que manda essa informação para frente. Um outro exemplo que eu coloco, por exemplo, é de uma medição de pH, ou um eletrodo de medição de pH, também o eletrodo padrão. pH, vocês sabem, né? É a questão da alcalinidade de uma determinada substância, né? pH, ele varia de 0 a 14, né? Abaixo de 7, uma solução ácida. Acima de 7, uma solução alcalina, né? Então, um eletrodo de medição de pH, ele deve gerar uma milivoltagem de 59,16 milivolts a cada a cada valor de pH. Então, essa é a sensibilidade que esse sensor deve ter. Um outro tipo de medição de temperatura, né, é o termopar. Aqui a gente falou em cima sobre um resistor de platina. O termopar é um outro tipo de sensor que ele já gera, né, uma milivoltagem, no caso aqui é uma microvoltagem, por cada grau Celsius. Né, e depende do tipo, né, de termopar. Né, o termopar é um par termoelétrico, composto de metais ou de ligas metálicas diferentes. E eles têm a classificação aqui por letra, tipo J, K, T, R, S. Cada uma dessas tem a composição da liga, o tipo de metal, e cada par desses tem uma sensibilidade diferente. Então, por exemplo, um termopar tipo K, ele tem uma sensibilidade de 39,5 microvolt por grau Celsius. E o tipo J, de 50,4 microvolt por grau Celsius. Então, o que eu quis mostrar com essa questão aqui da sensibilidade? Que não adianta, porque eu não consigo ter, no caso do PT100, uma variação de resistência menor do que 0,38 ohms se eu tiver a cada um grau. Então, eu não consigo ter uma variação menor do que isso. Né? Para cada coisa dessa, eu tenho essa sensibilidade definida. Então, é a menor variação que eu consigo perceber. Perfeito? Dúvidas? Se não tem dúvidas, vamos seguindo.
Beleza, bem claro.
Então vamos ver agora um parâmetro importante, que é o que a gente chama de erro de medição. Bom, quando é que a gente consegue identificar um erro? Quando a gente calibra. A calibração é uma condição importante, porque o erro, a definição de erro que está aqui embaixo, erro de medição, que a gente chama de erro absoluto, é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Então, quando a gente calibra um instrumento de medição, a gente faz uma comparação entre o valor que eu tenho no instrumento que eu estou calibrando e o valor fornecido pelo padrão, que é a minha referência aqui. Então, quando eu calibro, ou seja, quando eu comparo um instrumento com um padrão, eu consigo identificar o erro desse instrumento. Então, a definição é a diferença entre esse valor medido e o valor da minha referência. Ou seja, essa expressãozinha aqui, onde x é o valor medido e o meu VR aqui é o valor de referência. Então, essa é a definição de erro de medição. E aí, o que é importante? Né? A gente vê que o valor de referência, normalmente, é o nosso valor de padrão. É o valor do nosso padrão. Muitas vezes vocês vão ver aí também chamado o valor verdadeiro. Né? O valor verdadeiro para nós, que é o valor do nosso padrão. Matematicamente, o erro pode ser positivo ou negativo, claro, né? Porque eu tenho, né, aqui, ó, erro, medida menos o valor de referência. Se o meu erro é negativo, o que significa isso? Significa que o meu x é menor do que a minha referência. Um erro negativo denota que a medição é menor que o valor de referência. E o erro positivo, ao contrário, denota que a medição é maior do que o valor de referência. É importante, então, não inverter a ordem, né, das parcelas aqui. O erro não pode ser ao contrário, porque senão eu estou com um erro, um sinal modificado. E por que que eu eu não posso fazer isso, porque depois a gente vai intervir um outro conceito que a gente chama de correção. Então, quando a gente realiza mais de uma medição, a gente pode encontrar valores diferentes, né, para os erros. E aí, o que, que se deve adotar? Nesse caso, a gente adota, né, para aquele conjunto de medidas, o erro como o maior valor, né, que eu encontrei naquele conjunto de medição. Então, exemplo. Eu tenho 4 medidas de tensão, utilizando um voltímetro. Então, eu encontrei esses 4 valores aqui, ó. 127,5, 127,6, 127,5 e 127,4. Isso é comum, né? Às vezes eu faço medições, existe uma certa variação, que pode ser a variação da própria grandeza que está sendo medida ou variação do próprio instrumento de medição. Para eu determinar o erro, eu preciso saber a referência, eu preciso falar do padrão. Então, eu estou aqui estabelecendo que o meu padrão, a minha referência é 127,68 volts. Então, qual seria o erro de medição desse meu instrumento? Se eu tenho 4 medidas, cada uma eu vou calcular o erro de medição. Então, a primeira medida, 127,5 menos a minha referência, 127,68. Então, eu tenho um erro negativo de 0,18. E para cada um desses, cada medida dessa, eu faço a mesma coisa. Então, eu tenho aqui 4 erros. Então, qual seria o erro que eu considero para esse instrumento de medição? Se eu tenho 4 medidas diferentes, eu vou considerar. E aí, eu tenho que abstrair a questão do sinal nesse sentido e utilizar o conceito de valor absoluto. Então, eu vou pegar em termos de valor absoluto o erro maior. Nesse caso, o maior erro em valor absoluto. Por que, que eu estou falando em valor absoluto? Se você botar isso aí numa escala, né? O 0,18 é maior, o menos 0,18 é maior do que o menos 0,28. Por isso que eu tenho que usar o conceito aqui de valor absoluto. Então, o maior erro em termos absoluto é esse 0,28 volts. Ou menos 0,3 volts. Por que que eu estou aqui colocando esse erro aqui, expressando ele só com uma casa decimal? Por que que eu estou fazendo isso aqui? Se vocês perceberem que a leitura ela só tem uma casa decimal de cada... Alô? Dúvida? Não. Então, se o meu instrumento ele só mede com uma casa decimal, não teria sentido eu expressar o erro de medição desse instrumento com mais do que uma casa decimal. Porque ele não lê o 8 aqui. Ele só lê até aqui, a primeira casa. Então, nesse caso, 0,28 passa a ser 0,3 volts. Depois a gente vai ver um pouco mais aí à frente essa questão de algarismo significativo, relembrar por que que isso aqui aumenta, passa para 0,3, não é 0,2 e tal, a gente vai ver isso aí.
Uma perguntinha, professor. Se fosse no caso aí 0,24 e adotar 0,1?
Eu botaria 0,2. Aí pelo conceito de algarismo significativo.
Você não pode ficar mexendo nele aí não, Matheus. Eu estou fazendo curso, aí. Caiu de novo.
Oi, olha aí. Bota aí para sentar para assistir.
Vou começar agora no meu telefone. Pelo menos aqui a internet presta. Estou buceando.
Professor, mas e falando do número de erro aí, vou para dar um resultado final. É a soma de todos dividido pelo número de medição ou você só consideraria esse 0,3?
O erro de medição é 0,3, que é o maior erro encontrado nesse meu processo de medição. O que você está falando da soma dos erros ou a média é o próximo conceito que eu vou discutir. O conceito do erro é a diferença entre o valor... Alô? Vamos fechar o áudio aí, por favor. Ou então, não sei se for uma dúvida, tudo bem. A definição de erro é o valor medido menos a minha referência. Então, qual é o meu maior erro encontrado aqui? É esse aqui, menos 0,28, que eu vou arredondar para menos 0,3. Não sei se essa dúvida que você está falando é em relação a esse conceito que a gente vai discutir agora, que a gente chama de tendência instrumental, que é a diferença entre a média de repetidas indicações e um valor de referência. E aí, a tendência é o seguinte, eu vou pegar a média, né? Que a média ela é representada por essa símbolo aqui, ó, x, média das x barra, né? Que a gente chama aqui, menos o valor da referência. Então, nesse exemplo, né? É importante, a gente não deve confundir tendência com erro. Tá? Apesar de que eu digo que a tendência é o erro da média, a tendência por si só não é um erro de medição, porque eu não medi a média. Então, o erro de medição, nesse meu caso, qual é o erro de medição nesse meu exemplo? Menos 0,3 volts. Qual é a tendência desse sistema de medição? Né? Eu já vou antecipar para vocês aqui. A tendência é a média menos o valor da referência. Qual é a média desse conjunto de medidas aqui? Ó? 127,5. Menos a minha referência, eu tenho, então, uma tendência de menos 0,2 volts, que é a média menos o valor da referência.
Pedro, dúvida? Voltando na questão do erro, se o erro fosse, nós tivéssemos dois erros negativos, sendo, volta lá que eu dou o exemplo melhor, isso. Vamos supor que fosse 0,18, 0,08 negativo e 0,18 positivo e 0,28 positivo. Qual que seria o erro levado em conta? Sendo que tem variação tanto positiva quanto negativa.
O erro, eu volto a dizer, o erro é aquele que tiver o maior valor em termos absolutos. Se ele é positivo ou negativo, nesse caso aqui, só vai me influenciar na hora de eu fazer a correção da leitura. Então, se o maior erro é positivo, quando eu for fazer a leitura, eu vou ter que subtrair esse valor. Né? Quando o valor é negativo, na hora que eu for fazer a leitura, eu tenho que corrigir esse erro. Aí eu somo.
Perfeito, entendi. Muito obrigado.
Só que a maioria das vezes a gente acaba trabalhando. Você pegar um certificado, a gente vai ver alguns certificados, exemplos de certificados que até vocês me mandaram, que é muito comum, né, o pessoal colocar lá os valores e colocar do lado uma tabelinha que chama de erro de medição. Só que ele coloca. Né? Acho que eu vou aproveitar, já que eu estou falando sobre isso aqui agora, vou até abrir aqui e pegar um certificado para vocês olharem aqui, tá? Você vê aqui, deixa eu ver, não sei se esse aqui vai ter, vamos pegar esse aqui, só para mostrar o que eu estou falando, vamos ver. Não, esse aqui não, não, não peguei um bom exemplo aqui, não. Peraí. Deixa eu ver se esse daqui... Deixa que deu uma travada. O Adobe aqui não está respondendo. O computador vai dar essas falhas, né?
Isso acontece. É? Trava, geralmente trava alguma coisa, né?
É, na hora que não pode, né?
Exatamente.
Na hora que não pode. Vamos ver. Tem, se eu não conseguir mostrar aqui, depois eu procuro e vejo para vocês aqui. Tem certificado aqui que vocês me mandaram, que ele fala, inclusive, o seguinte. Vamos ver se é esse daqui. Ele diz que você tem o erro, mas que, na verdade, o erro é a diferença em relação à média. Vamos ver se está aqui. Não. Esse aqui está certo. Erro, valor indicado, menos o valor convencional. Ok. Mas tem uns certificados aqui que eu andei vendo que ele diz que o erro é... em relação à média de um conjunto de 3 medições. Bom, se o erro é em relação à média, vamos ver se por acaso é esse daqui, se é esse analisador de energia. Se ele diz que o erro é em relação à média, o que a gente acabou de falar aqui sobre tendência? Que é o erro da média, não é isso? Eu estou dizendo aqui que a minha tendência... é o erro da média. Vamos ver aqui. Se esse aqui fala. Caramba, só conseguindo abrir coisa aqui que não está. Mas eu vou depois mostrar para vocês aqui. Intervalo aqui eu procuro e mostro para vocês. Você vê aqui, ó, ele mostra aqui o erro de medição. Ó, valor de referência... o valor indicado e o valor do erro de medição. Né? Às vezes, o certificado tem certificado aqui que...
Pedro, desculpa, mas a gente está vendo ainda a apresentação.
Ah, você não está conseguindo ver isso aqui, não?
Isso, não estamos vendo.
Ah, peraí. Tá bom, mas então, menos mal, porque eu não consegui ver o que eu queria mostrar para vocês. Eu vou procurar e depois eu coloco, tá? Ainda está nessa apresentação, é isso?
Está na apresentação.
Isso.
Engraçado, né? Por que que não consegui?
É porque quando você selecionou para projetar a tela, você selecionou a tela fixa do...
E agora, estão vendo isso aqui?
Sim.
Vamos ver se agora eu consigo... Vamos ver se agora eu consigo abrir aqui. Vamos ver. Vamos ver se esse exemplo que eu estou querendo mostrar aqui está claro. Pô, não está. Tá bom, desculpa. Eu vou procurar aqui o exemplo desse que eu vi e depois eu mostro para vocês aqui. Para a gente não ficar aqui perdendo tempo nesse negócio aqui. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Estão vendo a apresentação?
Não.
meu Deus do céu.
Professor, quando for compartilhar, por exemplo, aí tem os dois quadrinhos lá em cima, um e o dois. Por exemplo, onde tiver o material, se tiver na tela 2 ou na tela 1, aí é só clicar no, em qual tela está o material aberto. Por exemplo, 1 ou a tela 2.
É. Estamos vendo.
Agora voltou a apresentação, certo?
Isso.
Tá. Beleza. No intervalo aqui, eu vou procurar qual é o certificado que eu vi que tem essa questão aí, dessa confusão do conceito, e mostro para vocês aqui. Mas o que é importante é a gente fixar essa diferença entre erro, que é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e o valor de referência. E aí, se eu tenho mais de uma medição, eu tenho o erro, o maior erro, né? E a tendência é o erro da média. Quer dizer, eu pego a média do conjunto de medições, comparo com o valor de referência e vejo qual é a tendência desse instrumento. E essa tendência, ela vai ser, na maioria das vezes, é aquilo que aparece no certificado de calibração. Porque quando eu faço várias medições numa calibração, não é muito comum eu ter todos os resultados, né? Em alguns casos, é possível você ter todos esses resultados da calibração. Mas, na maioria das vezes, o pessoal coloca a média, né? Faz 3, 4, 5, 10 leituras e coloca a média e compara essa média com a referência para dizer que é o erro. Só que, na verdade, o conceito certo seria a tendência desse instrumento, né? Da mesma forma aqui, que a minha tendência, ela também tem que ser aproximada, né? Ela tem que ser também arredondada para o número de casas decimais que o meu instrumento consegue ler. Então, 0,18 seria 0,2 em termos de valor da tendência desse instrumento de medição. E aí, por que é importante definir a tendência ou estabelecer o erro? Porque eu posso fazer uma correção. O que é a correção? É a compensação desse efeito, né? Então, a correção, ela é igual à tendência ou o erro com sinal trocado, né? Para compensar esses efeitos. Então, no exemplo meu anterior, se a minha tendência, né, a minha tendência aqui que foi calculada é de menos 0,2 volts, a correção vai ser mais 0,2 volts. Então, quando eu fizer a minha leitura, né, de 127, quer dizer, não é fizer a minha leitura, quando eu calcular a média e estabelecer que a média desse conjunto de leituras é 127,5, eu sabendo que eu tenho uma tendência de menos 0,2 volts, eu posso corrigir essa tendência e dizer, olha, na verdade, onde lê-se 127,5, o valor corrigido é 127,7. Então, esse erro, ele permite que você faça a correção. Então, essa correção, quando é possível você depois intervir no instrumento para tentar reduzir essa correção, corrigir isso, tudo bem. É o que a gente faz, um ajuste nesse instrumento para você reduzir o erro, né? Agora, quando eu não consigo fazer isso, por exemplo, sensores, né? Um sensor de temperatura lá, o PT100, termopar, um sensor, aquele que a gente viu lá, de um eletrodo de pH, ou um termômetro de, que a gente chama de TLV, termômetro de líquido em vidro. Eu não consigo intervir nele, fazer um ajuste nele, para que eu consiga corrigir esse erro. Mas se eu identificar esse erro na calibração, eu posso compensar, fazer uma correção na hora de fazer a leitura, né? Então, por isso que é importante calibrar, para eu poder identificar o erro de medição e corrigir a leitura feita por esse instrumento. Ok? Então, fixem, não confundam essas questões. Erro de medição, e a tendência de medição para que eu possa fazer a correção de forma adequada com esse instrumento de medição. Outro tipo de erro, que na verdade é uma forma mais só de representação do que um erro diferente, é o que a gente chama do erro fiducial. O erro fiducial, ele é expresso em valor percentual de um dado valor de referência, ou seja, que a gente chama de um valor fiducial. Então, o erro fiducial é calculado como o módulo do erro, né? É o maior erro de medição, dividido pela minha referência vezes 100, para dar um valor percentual. E aí, por que é interessante esse erro fiducial? Porque ele, muitas vezes, ele é utilizado como referência para a classe de exatidão do instrumento. Esses instrumentos de medição, eles têm classes de exatidão, e a gente vai ver isso. E a classe de exatidão, na maioria das vezes, é estabelecida e definida pelo erro fiducial. E esse erro fiducial, então, dependendo do tipo de, que a gente chama aqui de escala do instrumento, o valor fiducial varia. Então, quando eu tenho, por exemplo, a escala, a gente chama de zero à esquerda, ele começa no zero e vai até o final. Então, o valor fiducial, que é esse valor aqui de referência, ele é o fundo de escala. Quando meu zero é central, o valor fiducial é a soma dos valores das duas escalas, ou seja, é a amplitude, né? Por isso que é aquele conceito de amplitude, que é diferente de intervalo de indicação. Quando o zero é suprimido, também é o valor de fundo de escala. Então, esse valor de referência aqui, na maioria das vezes, é o valor de fundo de escala que a gente utiliza em galvanômetros, em voltímetros, em manômetros, uma série de instrumentos, o erro fiducial é calculado dessa forma. Então, vamos pegar, por exemplo, um exemplo. Então, eu tenho aqui aquele nosso medidor lá, voltímetro. Então, qual seria o erro fiducial desse instrumento de medição aqui, considerando que essa expressão aqui, o erro dividido pelo valor de referência vezes 100. Qual é o erro fiducial? Se vocês estão familiarizados com esse tipo de instrumento, a gente sabe o seguinte, ó, essa indicação aqui, ela indica esse meu erro fiducial. Ou seja, se eu tenho uma amplitude de 500 volts, que é o caso aqui, ó, 0 a 500, e eu tenho um erro fiducial aqui definido por isso aqui, ó, 1,5, que na verdade é a classe, né? É a classe de exatidão de 1,5, que é o erro fiducial, então eu tenho aqui um erro máximo desse meu instrumento de medição de 7,5 volts, né? Que dá 1,5% vezes amplitude, 500. 7,5. Ou seja, esse meu instrumento de medição, ele não significa que ele tem. Significa que por essa classe, por esse tipo aqui, ele pode até apresentar um erro de 7,5 volt em qualquer ponto de medida. Né? Então, essa questão do erro fiducial, ela está ligada nesse outro conceito aqui que a gente chama da classe de exatidão. Que a classe de exatidão são, por definição aqui, a classe de instrumentos de medição ou sistema que atendem a determinados requisitos metrológicos estabelecidos para manter os erros de medição ou as suas incertezas dentro de limites especificados. Então, se um amperímetro de classe 0,5% tem uma escala de 0 a 200, qual seria o erro máximo admissível para uma leitura, por exemplo, de 120 mA? Né? Se o meu erro, se a minha classe de exatidão é 0,5%, então eu tenho o erro máximo 0,5, multiplica 200, dividido por 100, ou seja, eu tenho um erro máximo de 1 mA. Função do final de escala. Então, essa leitura de 120 ela pode ter, não significa que ela tem, mas ela pode apresentar uma variação de mais ou menos 1 miliampere. Então, é aceitável por essa classe de instrumento que o meu erro máximo seja de 1 miliampere. Então, quando a gente volta aqui, né? Isso aqui é a classe de exatidão que está ligado, né, que está relacionado com o erro fiducial. Ok? Uma outra característica que também que tem uma definição parecida, né, que são conceitos que estão relacionados, é o que a gente chama do erro máximo admissível, né? Que é o valor extremo do erro de medição com respeito a um valor de referência conhecido, né? Definido por especificações ou regulamentos para uma dada medição. E aí a gente não pode confundir o erro máximo com tolerância, né? Muitas vezes o pessoal confunde, né? Achando que tolerância é o erro máximo do instrumento. Não, a tolerância é o limite de variação, o limite de especificação de um determinado processo, de uma determinada grandeza que eu meço. Por exemplo, se eu tenho que controlar a temperatura de um laboratório para fazer uma determinada medição ou calibração entre 20 mais ou menos 2 graus Celsius, significa que eu tenho uma tolerância, um intervalo de tolerância de 4 graus Celsius. Ou seja, essa sala pode variar de 18 a 22. Isso não significa o erro da medição, significa a tolerância desse meu processo. Agora, o instrumento que está medindo a temperatura pode ter um erro. E, dependendo da especificação, ele pode ter um erro máximo admissível para aquele tipo de instrumento, para aquela característica daquele instrumento que foi fabricado. Ele tem um erro máximo definido por norma ou pela especificação por um determinado fabricante ou uma determinada especificação normativa. E aí, quando eu faço a calibração e análise desse instrumento, a gente vai fazer alguns exemplos, a gente vai verificar se esses erros encontrados, eles atendem ou não a esses regulamentos, a esses requisitos. Então, não confundir o erro máximo com tolerância de medição, né? Tolerância no processo de medição. Então, um exemplo aqui que eu peguei de uma norma, essa norma IEC 485, por exemplo, ela estabelece essa expressão aqui para determinar o erro máximo de um instrumento digital. Ela diz que o erro máximo é mais ou menos um P%, que é um percentual do valor medido, e M representa a quantidade de dígitos da escala selecionada. Então, você tem uma variação da leitura com mais um número de dígitos do último algoritmo significativo, que pode variar ou não, em função da característica do instrumento, do fabricante, né? Cada fabricante tem lá uma especificação que define qual é a variação desse número de dígitos. Então, pegar um exemplo fica mais fácil, né? Um exemplo. Considere, então, um voltímetro digital com uma resolução de 0,01 milivolts. Então, 0,01 milivolt é a resolução de leitura desse multímetro. E a minha escala dele é 0 a 200 milivolts. Pelo fabricante, o erro máximo, né, que ele diz é o seguinte: o erro máximo para esse instrumento é 0,1% do valor da leitura e mais um dígito da resolução digital. Então, eu faço agora uma comparação, faço uma calibração desse instrumento. Peguei um padrão e o meu objeto aqui, que é esse meu voltímetro. Então, o meu padrão leu 40,135 milivolts, o meu objeto leu 40, 80, 128. Bom, por essa tabelinha aqui, que conclusão a gente chega com relação a esse voltímetro? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Como é que eu faço a avaliação da conformidade desse meu voltímetro com relação a essa calibração que ele fez aqui? Qual seria a primeira coisa que eu teria que fazer aqui para esse instrumento?
Achar o erro, não?
É. Calcular o erro de cada medida dessa, né? Calcular o erro para cada medição dessa. Então, o ponto aqui de 40. Qual é o erro?
0,135.
Lembrando que o
erro... 0,243.
Não. O erro é o valor da leitura menos o meu padrão. Então, é 40 menos 40,135. Correto?
Correto.
Então, é... Menos 0,135.
Inclusive, é negativo, né? O meu habitat, ele lê menos do que o meu padrão. Ele está sempre lendo menos. Então, todos os meus erros aqui vão ser negativos. Então, 0,135 negativo, 0,138, 0,171, 0,185, 0,243 para cada ponto de medição aqui, correto?
É, professor.
Tudo sinal negativo, tá? Aí, tudo bem que eu posso, já que o meu instrumento, ele só lê com duas casas decimais, 0,135 passa para 0,14, 0,138 também para 0,14, aqui 0,17, aqui 0,18 e aqui 0,24, tudo negativo. Pela especificação do fabricante, que ele diz que o erro máximo é 0,1% da leitura mais um dígito, então essa expressão aqui do meu erro máximo, 0,1% da leitura mais um dígito é a resolução de leitura aqui, correto? 0,01 milivolt. 0,1% da leitura é a leitura que ele fez aqui, não é isso? Então, qual é a leitura que ele fez? 40. 0,1% dá 0,04, correto? Mais 0,01, então eu tenho um erro máximo de 0,05 milivolt. Concordam comigo? Para cada ponto desse, mesma coisa. 0,1% de 80 mais 0,01. 0,1% de 120 mais 0,01. Então, para cada ponto desse, eu calculo qual é o erro máximo que cada ponto de leitura aqui deveria apresentar.
Professor, me tira uma dúvida. A medição é, no caso, o objeto aqui, na coluna objeto.
Isso, estou fazendo a calibração desse objeto.
Perfeito, então fez uma medição e deu resultado de 40 milivolts e o padrão, que é o valor de referência, é de 40,135, é isso, né?
Isso.
Ok.
E aí encontrei um erro de 0,14, considerando duas casas decimais, pelo fato da a capacidade do instrumento ler só com duas casas decimais. E aí comparei com o erro máximo que é especificado pelo fabricante, que diz que o erro máximo é nesse caso aqui, 0,1% da leitura que ele faz, mais um dígito de resolução. 0,1% da leitura de 40, que é 0,04, somando mais um dígito da resolução, que é 0,01. Então, eu tenho esses valores aqui. Bom, então, para cada ponto desse aqui, que foi calibrado, eu sei qual é o erro máximo. Aí eu vou comparar. Bom, qual foi o erro encontrado na calibração? Se vocês percebem, todos os pontos aqui, ele deu valor superior ao erro máximo permitido por esse critério que o fabricante estabeleceu. Ou seja, calibrei o instrumento, identifiquei o erro na calibração, comparei com o critério de aceitação, isso aqui é um critério de aceitação, o erro máximo é um critério de aceitação. E aí percebi que o meu voltímetro precisa ser ajustado, porque em módulo todos eles são superiores ao erro máximo aceitável. Se o erro máximo aqui é de 0,21 e aqui eu tenho 0,24, eu não posso mais utilizar esse instrumento. Né? Se, por exemplo, esses valores menores aqui estivessem dentro desse intervalo, dentro desse menores do que esse erro máximo, eu poderia dizer o seguinte, olha, esse meu instrumento de medição na calibração identificou que nesse final de escala aqui, ele tem o erro máximo que não pode ser usado. Então, eu posso limitar o uso desse instrumento. Eu poderia, se eu não tivesse outro para usar, ou se eu não fosse fazer uma intervenção, também fazer uma avaliação da conformidade e dar uma restrição para esse instrumento. Olha, esse meu instrumento agora, esse meu voltímetro, ele só deve ser utilizado no máximo até 160 milivolts de leitura. Fora, acima disso, ele está não conforme. Isso é interessante? Aí tem que ser avaliado. Pode ser, se você de repente precisa utilizar esse instrumento e não tem outro, sei lá, para substituir, não tem como fazer esse ajuste no momento. Nesse exemplo aqui não dá. Né? Todos os valores estão superiores ao erro máximo estabelecido pelo fabricante. Então, não dá. Então, o que a gente fez aqui foi justamente uma análise crítica. Né? A gente fez aqui, ó, uma análise crítica desses dados, porque a calibração para aqui. Né? Essa tabela erro máximo, ela não está apresentada no certificado de calibração. O certificado de calibração vai apresentar isso aqui. Padrão, objeto e erro. Aí você, como usuário, que vai receber esse certificado, é que tem bom agora, está adequado ou não esse instrumento? Vou comparar com o critério de aceitação, que é esse critério aqui do erro máximo. Esse é um deles, né? Poderia também ter, porque aqui o foco a gente está trabalhando no erro, mas eu poderia também ver a incerteza. Você tem, de repente, ter lá o critério de uma incerteza máxima aceitável para esse tipo de instrumento. Aqui, nesse caso, a gente está focando o erro de medição, que é muito comum, né? A gente vê nas especificações dos instrumentos o foco na questão da classe de exatidão, o erro máximo aceitável. Ficou entendido esse conceito, gente?
Professor, só uma dúvida. Até entendi esse conceito, mas a gente analisaria ou a gente deve analisar isso sempre relacionado a erro máximo ou a gente vai focar na tolerância que a gente vai definir para o processo, que o instrumento é utilizado no processo?
São duas coisas. Se você não tem nenhuma especificação, você não tem nenhuma normalização, você não tem nenhum regulamento que defina qual é o erro máximo que esse instrumento pode ter, mas na maioria das vezes você tem, nem que seja pela classe de exatidão definida pelo fabricante, se você não tiver isso, você vai fazer a avaliação com relação à tolerância do seu processo de medição. Esse erro aqui é um erro considerado adequado para eu utilizar esse instrumento no meu processo? Se eu estiver medindo lá 120 milivolts no meu processo, esse erro de 0,17 impacta ou não na variável que eu estou medindo? Isso eu tenho que avaliar com relação à tolerância do meu processo de medição. Mas se eu já tenho um critério estabelecido por norma, regulamento, procedimento interno ou mesmo uma especificação de um fabricante, que ele não atenda, de antemão eu já tenho uma não conformidade. Eu já tenho definido aqui um critério de aceitação, que ele tem que ser, no caso do erro, tem que ser menor do que o erro máximo. Agora, outro critério. Bom, passou nesse critério. Ele atende à minha especificação? Ele atende lá a minha tolerância? Isso aí é outra questão. Aí é outro ponto que a gente vai ver isso mais à frente, que aí você pode... não só o erro, você vai considerar o erro, mas a incerteza, quanto isso está dentro do meu intervalo de tolerância, quanto isso representa, quando eu estou próximo dos limites de tolerância, como é que eu tomo algumas decisões. Mas eu preciso definir o critério de aceitação e se eu já tenho aqui nesse caso uma especificação definida aqui, ó, o erro máximo desse instrumento é esse. Eu já estou dando um critério. Se ultrapassou esse erro máximo, está não conforme.
É que eu estou vendo esse erro máximo mais como para quem fabrica o instrumento, está fazendo um controle de qualidade das medições geradas, que aí ele define para a conformidade do equipamento, do que para a gente aqui que utilizaria uma tolerância para o processo, né? Mas se a gente definisse que essa tolerância é o erro máximo, obviamente que a gente trabalharia com ele.
Mas
é uma interpretação, interpretação.
O fabricante. Ele pode, para ele ser considerado conforme, ele tem que ter um erro máximo definido por essa especificação. Então, quando você tem um erro máximo maior, o próprio fabricante diz: ó, esse instrumento já não é mais conforme.
Ok.
Como nós trabalhamos no agente, no setor energético, nós temos um agente regulador. Esse agente regulador, que no caso é a ANEEL, ela vai definir o erro permitido. E a gente vai trabalhar pelo erro permitido, pelo agente regulador, penso eu, e não pelo erro máximo do instrumento.
Isso, acho que o Vitor Hugo está aí, ele até tem aqui, para alguns equipamentos tem essa definição, né, Vitor, do regulador para alguns tipos de processos. Outros a gente não tem, não.
O processo aqui de medição de nível de tensão regime permanente, o erro máximo permitido ou a classe de exatidão é de 1%, entendeu? Então, aí fica nesse erro, como é que é o nome lá? Fiducial, aí.
Exatamente. A classe de exatidão, o erro fiducial, vai ser em relação ao valor. Você tem que ver se esse erro é definido no regulamento em função do valor da leitura ou se é em função da amplitude, né? Você tem que ver. Nesse caso aqui que a gente está vendo agora aqui, nessa especificação, é um erro em relação à leitura. O outro exemplo que eu coloquei ali atrás é o erro em relação à amplitude de medição. Então, você está falando aí que, por exemplo, a ANEEL diz que a medida... tem que ter um erro máximo de 1%. Então, é o valor da medição, não é o valor da amplitude do instrumento. Não é isso? É isso?
Isso, exatamente, da medição.
Da medição. Ou que seja, beleza. Agora, se na calibração você perceber que esse valor está dentro desse limite... Então, você pode, se esse for o critério que você adotou, eu vou considerar ele conforme. Se o erro máximo dele não ultrapassar o que o regulamento estabelece, tudo bem, é um critério
adotado e deve ser seguido. Agora, se o fabricante do instrumento também, lá no catálogo dele, na especificação, diz que ele tem um erro máximo, por exemplo, de 0,5%, se você... Por que você também utilizaria um instrumento que tem um erro de medição máximo menor do que a sua tolerância? Até porque para você ter uma medida que seja mais confiável, concorda? Se eu pegar um instrumento de medição que tenha o erro máximo igual à sua tolerância, você corre risco de estar medindo sem certeza, né? Se você estiver, inclusive, próximo dos valores dos limites da tua especificação, você pode incorrer em erro de estar aprovando uma medida errada ou reprovando uma medida certa. Então, você geralmente especifica instrumentos que têm uma capacidade de medição melhor do que a tolerância do processo que ele mede, em termos de erro e incerteza de medição. Então, isso é comum. Agora, se você quer, para fazer análise da conformidade, esquecer o critério que o fabricante lá definiu como erro máximo para ele e usar só a tua tolerância, tudo bem. Aí é uma definição sua, né? Eu recomendaria que fosse respeitado o que o fabricante estabeleceu para aquele instrumento de medição. Porque foi para isso que você... Foi para aquela característica, para aquela condição que você comprou esse instrumento, que você adquiriu esse instrumento para poder montar e conseguir medir a sua variável dentro da tolerância especificada por norma. Mas, veja bem, não existe uma... o que a norma recomenda é que o teu erro seja no máximo 1%. Se você vai aprovar o instrumento com um erro máximo de 1%, é um critério seu a ser adotado. Só toma o cuidado de você estabelecer uma faixa, a gente vai mostrar isso mais para frente, uma faixa de mais apertada para controlar a sua variável de modo que eu consiga medir, né, sem ocorrer em estar medindo errado, tanto para mais quanto para menos. Consegui explicar?
Por mim, sim.
Beleza.
Eu estou falando aqui porque se você tem uma, né? Se você tem aqui uma especificação, você já tem um requisito aí que você consegue comparar. Quando você não tem nada, esse erro aqui pode ser grande ou pequeno, dependendo do que eu vou utilizar. Né? Então vamos lá. Vamos continuar. Um outro tipo de erro que também é encontrado, é possível de ser encontrado, é o que a gente chama de esterese, o erro de esterese. A esterese é um fenômeno bastante típico, né? Instrumentos, principalmente instrumentos mecânicos, né? Fonte de erro aí que a gente chama de folga, deformações, atritos, tal. Então, balança, dinamômetros, manômetros, relógio comparador. É muito comum você ter esse tipo de erro. Mas os instrumentos galvanométricos também, a gente tem o que a gente chama da esterese magnética. Né? Então, você também tem um erro. E a definição da esterese é a diferença entre um valor que a gente chama na carga e descarga. Ou seja, o que é carga? É quando eu aplico um sinal crescente em um valor. E a descarga é quando eu reduzo, né, quando eu faço a medição, né, aplicando um sinal decrescente em valor. Mas a esterese é calculada naquele ponto. eu aplico um sinal em 25% da escala, faço a leitura. Aí subo esse sinal. Quando eu desço e volto de novo batendo 25%, faço outra leitura, se houver uma diferença entre o valor lido na carga e na descarga, a gente considera isso o erro de esterese. E também é muito comum você expressar esse valor de uma forma também percentual, né? Igual o erro fiducial, a esterese também pode ser calculada de forma percentual. Então, o valor da esterese dividido aqui pelo valor da referência, né? Amplitude, vezes 100. Então, isso aqui é para reforçar aquilo que eu disse, né? Então, você tem os galvanômetros também apresentam esse tipo de coisa, às vezes a leitura na carga, né? Subindo o valor e decrescendo o valor, eu posso encontrar valores diferentes em função dessa questão aí da o atraso na magnetização, de magnetização aqui do núcleo, né, desse galvanômetro. Vou pegar um exemplo aqui para a gente ver qual seria, como é que a gente calcularia essa esterese. Então, aqui um exemplo simples aqui, estou gerando uma corrente, passando por esse galvanômetro, aqui a simbologia dele, né, uma fonte variável de tensão, uma resistência fixa, resistência interna e tal, e aí eu faço uma calibração desse instrumento. Então, eu tenho aqui os valores indicados pelo amperímetro na carga e na descarga. Então, tendo esses valores aqui, eu posso calcular a esterese. Qual seria o valor da esterese aqui? O primeiro ponto é a gente ver onde é que existe diferença, né, entre a carga e descarga. Então, a gente tem uma diferença aqui no início, né, o zero, nós temos uma diferença aqui no ponto 5, nós temos uma diferença aqui no ponto de 10 ampere, nesse aqui de 12,5, 13, e aqui 17,5 e 18. Né? Então, são esses pontos aqui que estão marcados em verde. E o que está marcado em vermelho significa o ponto onde eu tenho a maior diferença, a maior esterese. Como esterese é erro, se eu tenho vários erros, eu vou considerar o maior deles. Então, a gente diria que esse galvanômetro aqui, ele tem um erro de esterese de 1 ampere, ou seja, 5% em relação ao valor final de escala, que é 20. Né? Então, eu identifico em cada ponto e aí eu vou verificar qual é o valor maior da esterese para poder estabelecer esse valor. Por que a esterese ela é importante ser mensurada? Porque a esterese, está passando um helicóptero aqui agora, não sei se vocês estão ouvindo o barulho. Esse é o que eu falei dos inconvenientes, você está no ambiente externo aqui, os ruídos às vezes incomodam. A esterese, tudo bem que a gente, nesse nosso treinamento, a gente vai falar, a gente está falando sobre análise de certificado de calibração, vai tocar sobre a questão da incerteza da medição, que é importante, mas a gente não vai estimar a incerteza, não vai fazer cálculo de incerteza de medição. Mas a esterese é uma componente da incerteza de medição, assim como a tendência, assim como outras variáveis de erro, erro sistemático, erro fiducial, ela é uma componente da incerteza de medição. Então, ela está ali, está inerente. Se eu não conseguir intervir nesse instrumento para alterar essa esterese, eu tenho que conviver com ela. e ela é um parâmetro de incerteza. Então, é importante estabelecer na calibração essa esterese para que eu possa utilizar essa componente na incerteza final do meu instrumento de medição. Ok?
Ô Pedro, a gente tem diversos conceitos de incertezas e erros aí. Em algum momento a gente usa todos ou a gente escolhe o que usar durante a análise de uma calibração?
Não, a gente vai ter que analisar ele como um todo. Tá. E o que a gente vai ver lá, vamos pegar um certificado de calibração, vou mostrar para vocês. Ele tem, na maioria das vezes, você tem o valor da tendência da medição. Você tem o erro lá, que é a média, é o erro da média de um conjunto de medidas. E agora, o erro fiducial vai ser, então, calculado a partir do maior erro que eu tenho nesse conjunto em relação ao meu valor de referência. Eu tenho que analisar todos esses aspectos para ver aonde o instrumento não atende à conformidade. A gente vai ver exemplos disso. Tem exemplos aí que eu vou mostrar para vocês essa análise que a gente faz. A gente tem que olhar todos esses aspectos. Todos eles são importantes de serem analisados.
Ok? Ok.
A gente ainda tem ainda aqui agora 3 minutos. Vamos dar um 3 minutinhos para 10? De repente vamos dar uma paradinha agora? Dar uma descansadinha?
Beleza, beleza.
Depois a gente volta e fecha esse assunto. Eu aproveitar, vou ver aqui o certificado que eu queria mostrar e mostro para vocês aqui. Tá legal? Vamos dar um break aí.
Beleza.
10 minutos?
10 minutos?
Pode ser. 10 minutos.
Beleza.
10 voltamos.
Beleza, então tá.
Ok.
Acho que alguém está num dentista aí.
Tá todo mundo de volta?
Eu tô aqui.
Peguei.
Chegou.
Estamos presentes aí.
Tá. Vocês estão conseguindo ver essa tela que eu coloquei agora aqui do certificado de calibração?
Não, está na de deriva tá instrumental.
Derivada instrumental.
Ainda está no derivado, tá. E agora?
Ainda não.
Ainda não? Não aparece certificado ainda não?
Não.
Engraçado, eu cliquei aqui. Não?
Ainda não.
Que coisa. Não?
Negativo.
Coisa estranha. Eu marquei aqui para ela.
Agora apareceu.
Agora foi?
Agora sim.
Ah, legal. Eu peguei dois exemplos aqui de certificados que
vocês me mandaram. Um aqui é um equipamento para teste de relé. E o outro aqui é um megômetro. E aí, olha só, que o certificado tem várias, né, várias outras coisas aqui para cima, tal, vários pontos, mas só que eu vim aqui no final da página só para vocês verem que ele diz o seguinte, ó. É, legenda aqui, ó. VC. VC é um valor convencional.
Então, para mim travou, não sei se os colegas travou também, tá só na telinha aí.
Travado?
Eu também, tá só na tela de calibração e resistência. Está só na tabela.
Isso, mas é aí que ele está explicando.
É isso mesmo.
Aqui, ó.
Isso.
Tela aqui, ó. Medidor, equipamento de calibração número 7794/2020, equipamento para teste de relé. É essa tabelinha que eu estou aqui, não é isso? É isso que eu estou querendo falar para vocês.
A gente está olhando os resultados aqui, calibração e resistência, é isso. Né?
Exatamente. Eu acho que eu mostro outra coisa, sua. Fabricante Megger, né? Resultado, calibração e resistência, a telinha, tipo a planilha Excel, faixa de tensão, é essa aí.
Senhor, realmente eu acho que está travado, o mouse para a gente seu aqui está parado, tenta mexer ele aí para a gente ver.
Tá travado?
Tá travado, seu mouse nem mexeu.
Eu vou parar aqui e vou compartilhar de novo, peraí. Apareceu agora?
Beleza, agora...
Tá movimentando.
É, beleza. Então, eu estou aqui numa tabela aqui, que é do megômetro digital. Certificado de calibração, 7795-2000, megômetro digital, fabricante Megger. Então, o que que tem esse tabelão grandão aqui? E aí, o que que ele diz aqui, ó? Legenda e observação. VI. Valor indicado obtido a partir da média de 3 medições do instrumento sob calibração. VC, valor convencional obtido a partir do valor corrigido do padrão de referência. E erro, valor indicado menos o valor convencional. Então você vê, ele aqui está dizendo que o valor indicado é a média de 3 medições. E ele está dizendo que o erro é o valor indicado menos o valor convencional. Então ele aqui está considerando o conceito de erro, mas na verdade é a tendência instrumental. Lembra? Nós comentamos isso. É, a tendência é o erro da média. Então, se esse meu valor indicado aqui é a média, essa coluna erro, na verdade, deveria ter sido escrito tendência e não erro, porque o conceito puro de erro é o valor da medida menos o valor da padrão, valor convencional. Então, esse erro aqui, entenda-se como tendência, porque não é o erro de cada medida. Eu não sei, para ele obter essa média aqui, ó, 48,8, quais foram os valores que ele encontrou. Tem uma média. E eu sei que a média ela está distante do valor de referência de 0,034 mega. Para ele ser mais, teria que ser mais correto com relação aos conceitos que o próprio VIM estabelece. Então, aqui, em vez de erro, deveria ser tendência e o valor aqui da tendência deveria estar compatível com o valor indicado pelo instrumento e não com relação ao valor convencional. Porque se o meu instrumento aqui, ó,
nessa faixa aqui de 500 volts, onde ele, o valor verdadeiro é 248,8 megaohms, é isso? E o valor lido é 249, significa que o instrumento aqui não consegue ler, com a resolução dele aqui é 1 megaohm. Então, um erro de 0,2, você não consegue ler. Você não consegue ler. Né? Tudo bem que você fizer a conta, você vai ver que o erro mesmo é 0,2, porque é 249 menos 248,8. Só que quando você for utilizar essa informação, esse erro você não consegue nem corrigir. Você não lê, né? Então, aqui ele colocou simplesmente o resultado da conta matemática e não se atentou para a questão dos algarismos significativos corretos do meu instrumento de medição. Ah, isso é crítico? Não. Tudo bem, não é crítico. Só que você não vai conseguir nunca corrigir esse valor dessa leitura aqui. Quando você estiver lendo lá 249, dizer, mas na verdade não é 249, é 248,8. Bom, mas o instrumento só lê 248, 249 ou 250. Então, se o erro é 0,2, ele não está nem aí para isso. Né? Tudo bem, na calibração você consegue identificar. Mas na hora da correção aqui, esse erro aqui deveria ter sido expresso como zero. Porque não tem erro, né? Ele consegue ler 0,2. 0,7, aqui o erro seria de 1, né? Teria que estar mais próximo do valor que o instrumento recorrigir. Mas o que eu queria demonstrar para vocês é que isso aqui que ele colocou aqui embaixo não está muito coerente com o que o vocabulário internacional de metrologia fala, em termos de nomenclatura. Né? Isso é uma característica desse laboratório, porque eu peguei um outro exemplo aqui. Ó. Vocês estão vendo esse outro certificado? Equipamento para teste de relé?
Sim, sim, sim.
É a mesma coisa, né? Ele considera que não sei por que aparece essa valor convencional, valor indicado na média e o erro, mesma coisa, né? Então, você vê que aqui, isso aqui não seria erro, seria tendência. Tá? Nesse caso aqui, tudo bem que o instrumento ele tem uma casa decimal, então esse erro aqui, ou essa tendência, você conseguiria corrigir, né, na hora de fazer a leitura. Aqui também.
Olha. Eu tenho uma pergunta aqui. Os colegas aí, desculpa, que às vezes tem pessoas de vários níveis da empresa, de várias áreas, né? Então, tem áreas que interagem mais com medições, né? Igual alta tensão. E nós somos da regional. Nós vamos trabalhar mas com a medição de aparelho simples mesmo, né? Desde um multímetro, né? A um aparelho de linha viva, de medição de grandezas aí, na maioria de suas correntes e tensões. Aí a pergunta é o seguinte, desculpa a minha ignorância aí, nesse caso, o laboratório ou a empresa de metrologia aí solta esse laudo, vamos dizer assim, né? Do equipamento. Tá, nós vamos estar interpretando, inclusive, acho que a intenção do curso é essa, né? Está interpretando esses dados para estar verificando. Agora, é claro, eles são todos regulamentados, né? Eu imagino que pelo Inmetro e tal. E, geralmente, nessa conclusão que ele dá aí, ele dá um possível veredicto do que o equipamento está... Vamos imaginar, uma palavra simples, condenado, né? Não está dentro dos parâmetros, né? Ele vai estar trazendo essas observações.
Não, aqui não. Desculpa, deixa eu ver. Esse certificado aqui, ele não tá fazendo nenhuma análise de valor no sentido se o instrumento está adequado ou não para o uso. Ele simplesmente relata o erro, a incerteza e a incerteza final expandida aqui, que é em função do que a norma estabelece para 95,45% de probabilidade. Se esse aqui, essa medição aqui, por exemplo, de 300, 0,7 milissegundo, é alta ou é baixa, não é o certificado que está dizendo isso. É quem vai utilizar é que vai saber, poxa, esse valor aqui está adequado ou não para eu utilizar o instrumento. Essa incerteza de 0,1 milissegundo aqui, ela, como é que estava na última vez? Aumentou ou diminuiu? Está adequado ou não está adequado? Não é o certificado que diz isso. Aqui você não tem nenhum laudo de conclusão se o instrumento está adequado ou não. Não tem. Não tem mesmo.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Então, nós vamos ter que fazer essa análise. Nós da empresa, né, que é o cliente, nós somos o cliente, né, vamos imaginar assim, que eu estou analisando um equipamento ou meu ou de uma parceira que trabalha com a gente. Então eu vou dizer, eu falo, ó, esse equipamento aqui não está adequado, não, está fora dos parâmetros aceitáveis.
Sim, para você fazer essa análise, você tem que ter uma referência. Aqui, o certificado de calibração é uma comparação, simplesmente. Onde, nesse caso aqui, aí desculpe também a minha ignorância, porque eu não conheço muito bem todos esses equipamentos. Eu não sei o que significa esse binário, 2, 3, teste de relevo, mas também não importa. O que eu digo é o seguinte. Imagino que isso aqui seja o tempo do relé abrir e fechar. Acho que deve ser isso, né? Você aplica lá uma...
Possivelmente, é isso mesmo. Não é muito minha área também, não, mas deve ser. Milissegundos aí...
Deve ser, porque você está com teste de relé em milissegundos. Tempo deve ser o tempo de abertura e fechamento, tempo de contato, né? Porque aqui você tem, por exemplo, calibração em defasagem de corrente e tal. Bom, eu não, sem entrar no mérito da utilização do equipamento, só olhando os dados, aqui, esse exemplo aqui, ó, aqui não teve erro aqui, ó, de 90, ele aplicou 90 graus, isso aqui é grau, né? Fase. Né? Aplicou 115 volts, uma corrente de 5. E aqui viu a questão da defasagem. 90 graus não teve defasagem. Em 180 graus, ele teve uma defasagem aqui de 0,2 graus. Teve um erro. Tá? Lembrando que esse VI ele diz que é a média de 3 medições. Então, sabendo que esse erro aqui é a tendência. O que que isso impacta para a gente? Com isso aqui, nada. A princípio, nada. Porque eu vou analisar agora esses dados aqui considerando como a média. Né? Isso aqui é a média, como se fosse uma medida que representa, sei lá, 3, no caso que ele fez 3, a média está deslocada aqui de 0,2 grau. Quanto isso impacta para mim? Aí eu vou ter que analisar, isso está bom ou está ruim? Eu vou analisar o maior erro aqui. Esse maior erro impacta em alguma coisa? 0,4? Então, aí eu tenho que ver em função do meu processo. Não é em função do laudo aqui. Lógico, é analisando esse laudo, mas o laboratório ele não te dá nenhuma conclusão. Uma outra análise, por exemplo, aqui, eu sei que eu tenho erro e uma incerteza. Se eu somar essas duas coisas aqui, impacta em relação ao à minha tolerância, porque eu sei que toda medida, essa minha medida ela tem um erro e uma certeza associada. Então, se eu considerar essa medição como essa faixa, valor, mais ou menos erro e incerteza. Então, eu tenho que estabelecer o meu critério. Eu tenho que definir o meu critério de aceitação. Não é o laboratório que vai estabelecer isso. Não é mesmo. Então, cada caso é um caso em função da sua necessidade, o que que o, sei lá, o que, que a ANEEL estabelece para esse caso? Tem algum parâmetro que ela diz qual é a tolerância? Se não tem, tu tem que estabelecer em função da aplicação que ele faz em relação ao meu processo de medição. Então, esse certificado, você observar, ele não tem nenhum juízo de valor. E, inclusive, também ele só fala que é submetido exclusivo a esse instrumento. Então, você não tem nenhuma observação aqui. Estou andando rápido só para vocês. Não tem nenhuma. Você só tem os dados da calibração, as informações do instrumento, cliente, dados, tal, e os resultados em si. Não tem nenhum juízo de valor desses valores aqui. Se esses erros, essas incertezas estão altas, quem tem que avaliar é o usuário, em função da sua aplicação do seu processo.
Entendi, professor. Aqui, por exemplo, vou citar um exemplo bem claro hoje, né? A questão de energia elétrica, né? Existe uma faixa de tensão que a ANEEL, né, regulamenta para que as concessionárias forneçam aos seus clientes, né? Se eu tiver errado, aí algum colega pode me corrigir, mas se não me engano, a mínima de tensão de 201 volts e a máxima, né, na baixa tensão de 231 volts. Se não me engano, isso aí que eu posso entregar que eu estou dentro de uma regularidade, né? Vamos dizer, aceitáveis, né?
Está falando de 201 a 231, ou seja, você tem 30 volts de faixa de tolerância.
Isso. Só que se eu tiver medindo na menor, eu posso dar um erro, né? Em vez de eu estar vendo... Aí que eu tenho que ver com a Enel e os colegas, qual vai ser a nossa tolerância de erro. Porque, por exemplo, se eu medir lá, deu 201, bem, eu vou falar que tá ok. Mas se meu equipamento não tiver legal, de repente eu estou medindo 200 somente, né? E estou...
Não. Né? Pois é, exatamente.
Só fazendo uma correção, a mínima é 202.
Ah, 202, não, beleza.
Em vez de ser 30, é 29. Mas 30 é mais fácil para fazer conta.
É verdade.
O que acontece? Vamos supor que você está medindo entre 202 e 231, está adequado, não é isso? 202 e 231 está adequado. Mas eu sei de antemão que todo o instrumento tem, no mínimo, uma incerteza associada. Pode não ter erro. Vamos considerar que o meu instrumento não tem erro, mas o meu instrumento de medição tem uma incerteza de 1 volt, ou seja, qualquer valor lido, ele tem mais ou menos 1 volt. Então, se eu estou lendo 215, eu sei que pode ser 215 mais ou menos 1. Então, ele pode ser 214 a 216 volts, ok? É uma incerteza que foi identificada na calibração. É porque isso aqui é megômetro. Eu não sei se tem... Vamos ver se tem algum de voltímetro aqui. Medidor de grandeza elétrica. Não sei se isso aqui... Vocês estão vendo a minha tela ou não?
Estou vendo, senhor. Estou vendo, sim.
Medidor... Não sei se isso aqui é tensão. Ah, tensão. Aqui. Mas quanto é que é isso? Então, aqui, ó, esse instrumento aqui em 200 volts, mas 200 está menor, mas 232 volts também já está fora da faixa. Sei lá, tá bom, faz de conta que essa incerteza é igual para todos os pontos. Eu tenho aqui uma incerteza de 1 volt, não é isso? Está aqui embaixo, ó, 232 dá 1 volt, que é a mais incerteza aqui, tá? Nessa calibração aqui, 1 volt, beleza. Então, quando eu estou lendo 215, na verdade, esse 215 pode ser 214, 215 ou 216. Ou qualquer valor entre 214 e 216. Beleza. Então, se eu leio a minha tensão e eu encontro 231 volts, 231 volts, teoricamente, você, bom, beleza, eu ainda estou conforme. Mas, se eu tenho uma incerteza de mais ou menos 1 volt, significa que essa tensão, onde eu li 231, pode ser 230 a 232. 232 está conforme ou não?
Ah, não. Está acima.
Está acima. Se está acima, eu não posso dizer que, então, essa leitura está adequada ou não. Então, se eu não posso dizer... Então, como é que eu posso garantir... então, qual seria... Eu estou antecipando o que a gente vai ver mais para frente. Então, qual seria o meu maior valor aqui que eu conseguiria medir e ter certeza que essa medição está dentro da faixa de conformidade? Com uma incerteza de 1 volt, teria que ser 230, concorda?
Sim, porque a diferença é de 1, né?
Isso. Então, significa que até 230 eu considero que está conforme. Por quê? Porque se meu instrumento tem 1 volt de incerteza, esse 230 pode ser 231. Medidas acima de 230 já me deixa dúvida. Então, eu tenho que tomar cuidado com a questão das medidas que estão próximo dos limites de tolerância, porque o instrumento, mesmo que não tenha erro, ele vai ter uma incerteza. Se ele tem uma incerteza, essa incerteza, ela me dá uma dúvida no resultado. E se eu tenho dúvida, eu não posso afirmar que a medida está conforme ou não. Então, é isso que a gente vai discutir amanhã, vai ver aí nos próximos dias. A gente, provavelmente amanhã, a gente chama aqui da faixa de conformidade plena, faixa de dúvida e faixa de não conformidade, em função da tolerância, em função da incerteza e dos erros encontrados no processo de calibração, para que a gente tenha condição de estabelecer com uma certa... margem de tranquilidade. A gente vai ver que tudo aqui é probabilístico, porque na meteorologia a gente trabalha sempre com probabilidades, né? Com uma certa probabilidade de que eu tenho uma medida dentro da faixa de conformidade. E é possível, a estatística permite, inclusive, que eu calcule, que eu possa estimar qual é o erro que eu estaria incorrendo em aprovar ou reprovar uma determinada medição em função da referência e do valor medido.
Uma pergunta aí, por favor. Nós trabalhamos com diversos tipos de equipamentos e alguns deles a gente já recebe a parametrização definida. Então, significa que significa que o certificado de calibração, ele também, ele é uma parametrização para comparar com aquela definida pelo planejamento de qualquer empresa, para que, usando o certificado de calibração e a parametrização definida pela empresa, chegaria a um consenso de que o certificado de calibração não está dizendo que tem que ser daquela maneira, mas sim que está dentro dos parâmetros os quais a parametrização da empresa deveria nortear os seus equipamentos? Seria isso?
Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aí do que a ANEEL estabelece nessa faixa aí de 202 a 231 volts. Isso aí é um parâmetro normativo que define que esse é o limite mínimo e o limite máximo para média tensão, não é isso? Média tensão.
Sim.
E aí você...
Hã? Baixa tensão.
Baixa tensão. Então, se você tem isso definido, eu agora tenho que especificar um instrumento que consiga medir com confiança para mim esses valores.
para medidas que estejam abaixo de 202 eu considere inadequado e medidas acima de 231 eu considere inadequado. Então, tem lá o meu instrumento que eu especifiquei e mandei calibrar. Então, se por acaso foi esse instrumento que está aqui na tela que eu mandei calibrar e que ele veio com essa informação aqui, de que eu tenho uma incerteza máxima. Esse M aqui é incerteza. Vamos ver se não é aqui embaixo o que ele está definindo aqui. Ó. IM, incerteza de medição. Está aqui. Ó, tá? Que, inclusive, ele não está nem sendo de acordo com o vocabulário, porque incerteza a gente geralmente expressa pela letra U, porque vem do inglês, né? De uncertainty, incerteza. Mas tudo bem. Ele botou lá o simbologia dele. Então, a incerteza de medição aqui é se eu tenho valores diferentes, se eu quiser ser mais conservador, eu pego a maior delas. Então, 1 volt. Então, nessa calibração, eu sei que, então, esse instrumento tem uma incerteza de 1 volt. E aí, é aquela história. Isso vai me balizar a análise da conformidade em relação à medição que ele está fazendo. Se pegando o exemplo que a gente discutiu aí, se o instrumento que tem uma incerteza de 1 volt medir 231 volts, eu tenho dúvida, porque essa medida pode ser 232, e 232 não está adequado. Então, para que eu possa garantir que todas as medidas sejam conformes, o maior valor que ela deveria me indicar nesse instrumento é 230. Para com a incerteza que eu obtive no certificado, eu ainda tenho dentro de conformidade. Então, você falou, você tem lá os parâmetros, não, qual foi o tempo que você usou aí? Você tem lá os parâmetros definidos pela empresa ou pelo organismo regulamentador. E você tem as características metrológicas. Ela é uma informação do status que está esse instrumento nessa calibração. Então, eu estou agora comparando, vou ter que comparar isso aqui com o requisito normativo para poder tomar uma decisão se esse instrumento vai estar adequado ou não.
Perfeito, entendi.
Não é complicado, não é muito simples assim de pegar na hora, mas também não é tão complicado. Você primeiro tem que ter, primeira coisa você tem que ter um parâmetro de validação. Você tem que ter um critério de aceitação, critério definido. Está estabelecido por norma que a tolerância nesse caso aqui para média tensão é de 30, mais ou menos 30 volts, variando de 29 volts, variando de 202 a 231. E o meu instrumento tem que poder medir dentro desse intervalo. Como é que eu controlo? Aí, na hora que eu vou fazer a geração da energia, por exemplo, né? Eu sei que, pô, se eu tenho um instrumento que está com uma incerteza de 1 volt, eu tenho que trabalhar com o meu limite máximo de 230 e com meu limite mínimo de 203, para que nessa incerteza eu ainda tenha a medida dentro do que estabelece a norma. Isso aqui só incerteza. Se esse instrumento tivesse erro, eu ainda teria que incorporar esse erro nessa análise aqui, se eu não conseguisse corrigir esse erro. Então a gente vai ver exemplos mais para frente aí, que eu espero que fique bem claro, senão a gente refrisa, bate de novo nesse conceito, que isso é o que é o mais importante, é a análise dos dados do certificado para poder fazer a avaliação da conformidade do meu instrumento de medição. Beleza? Tá, então, entendendo que quando vocês olharem o certificado de calibração e apresentar erro e que o laboratório disse que esse erro, na verdade, é com base no valor indicado por uma média, você sabe aqui que não é
é uma tendência, tá? Nesse caso aqui, ele usou o valor de referência e o valor de referência calculado. Então, é um valor de referência, que aí eu não sei exatamente... Não, esse aqui, ó, MM, acho que é média que ele chamou aqui, ó. Resultado obtido da média de medidas, média aritmética. Então, mesma coisa, ele calculou aqui tendência, né? Se eu tenho uma diferença da média, ele nem apresentou aqui esse certificado, nem apresenta o erro. Você pode nem apresentar erro, nem tendência. Mas eu consigo calcular, né? Por esses valores aqui. 188 deu zero. Aqui deu 0,1. Aqui deu zero. Não está nem colocado na tabela aqui, mas eu posso calcular isso, né?
Pedro.
Foi.
Nesse caso de alguma informação ter ou não ter na tabela, isso depende de cada laboratório, né? Ou a gente pode solicitar?
Você pode solicitar. Você pode solicitar. Tem algumas informações mínimas que ele tem que apresentar no certificado. Isso tem. A gente vai ver na norma que tem informações mínimas. Essa norma aqui, a NBR ISO IEC 17025, diz quais são as informações mínimas que tem que apresentar. No caso aqui do resultado, ele tem que apresentar... essas informações são as mínimas que ele tem que colocar. O valor do padrão, o valor da medição, a incerteza, o fator de abrangência e às vezes nem sempre o grau de liberdade é declarado. Mas o erro, por exemplo, é que ele esse aqui não colocou. Esse outro laboratório aqui, ele já colocou o erro. A incerteza, o grau de liberdade. Você tem um mínimo de informações, a norma estabelece, e aí você tem que ter. Mas você pode pedir. Na hora de fazer a calibração, pedir para o laboratório, eu gostaria que você colocasse a tabela incluindo o erro de medição, ou a tendência de medição. Você pode solicitar. Então, vamos... vocês estão vendo, eu voltei aqui para o PowerPoint. Estão vendo ou não?
Não.
Ainda não? Não sei como é que faz para... E agora, tá?
Agora sim.
Tem alguma forma aqui que, de repente, deveria dar para compartilhar a tela com... Mas eu não consigo, depois eu vejo como é que eu faço isso. Bom, então a gente viu aqui questões de erros tal, e a deriva instrumental também é considerada aí como um erro, né? Mas a deriva, eu só consigo saber como pela definição, quando eu tenho comparações com times diferentes, né? Com tempo diferente. Porque a definição de deriva é isso aqui, ó. Variação da indicação ao longo do tempo, contínua ou incremental, devido a variações nas propriedades metrológicas do instrumento de medição. E uma coisa importante, que a deriva, ela não está relacionada com a variação na grandeza medida, né? Nem de uma outra, nenhuma grandeza que a gente chama de influência identificada, tipo temperatura, condições ambientais, condições... em função do desgaste mesmo, do tempo de uso do instrumento. Então, é muito comum que a gente comece a fazer acompanhamento e vai perceber que, de repente, o instrumento, ao longo do tempo, ele varia, né? Ou varia seu erro, ou varia sua incerteza, ou varia os dois. Para isso, eu preciso, então, comparar dados anteriores de calibração para a gente ver e poder calcular essa deriva. Eu não tenho esses certificados que vocês me mandaram, são todos eles de uma calibração só feita agora, em 2020. Então, para você ver se houve deriva, você teria que pegar certificados anteriores e acompanhar para ver se houve o quê? Variação no erro, houve variação na incerteza, houve variação nos dois casos, Então, eu tenho que acompanhar isso, porque isso é uma indicação que, de repente, esse instrumento pode estar se degradando muito rápido, ou não, ou ele é muito estável ao longo do tempo, e que isso pode influenciar, essa deriva pode influenciar na periodicidade de calibração, né, que você faz. Se você calibra, por exemplo, uma vez por ano, e se entre uma se fez uma calibração no ano passado e nesse ano e apresentou agora uma diferença muito grande, pode ser um problema. Entre uma que de repente você tem que diminuir o intervalo de calibração, tá? Acompanhar isso de uma forma mais próxima, né? Imagine se você, de repente, só faz uma calibração a cada ano. E no ano seguinte, essa incerteza aumentou muito e que extrapolou o máximo que eu aceitaria em função da minha tolerância. Olha a complicação que isso pode dar em termos de medições que aconteceram ao longo desse período. Então, a gente precisa ter resultados anteriores para fazer essa análise. Então, aqui um exemplo. Eu tenho um milimperímetro, né, que eu fiz uma calibração aqui. Então, nesse ano 1, eu tive aqui as tendências. Estou, né, focando aqui basicamente erro, tendência, para cada ponto. No ano seguinte, ele já me apresentou esses outros dados aqui, né? Esses outros dados de tendência. Então, para eu derivar, para eu calcular a deriva, o que eu vou fazer? Eu vou comparar. Para cada ponto aqui, qual era a tendência que eu encontrei no primeiro ano? Qual foi a tendência que eu encontrei no segundo ano? Qual foi a deriva? Então, eu percebi aqui, por exemplo, nesse ponto de 20, ele me alterou em um ano 0,01 miliampere. Aqui no ponto de 70 também, porque era 0,02, passou para 0,03, então aumentou. Então, eu preciso acompanhar essa minha deriva ao longo do tempo. E pode ser até interessante colocar isso num gráfico e acompanhar para ver como é que isso está se degradando ao longo do tempo.
Professor, no caso, essa deriva de tendência, ela tem a tendência de aumentar mais com o decorrer dos anos?
É o mais normal, né? Quer dizer, é o mais razoável, né? De você ter o desgaste do equipamento, né? De você ter um maior uso, você ter um erro aumentando, né? Isso é o mais normal, né? É o desgaste do tempo, né? É igual a gente, né? A gente vai envelhecendo, não vai se desgastando. É o desgaste natural do uso. Pode ser até que dependendo da... É esperado até, se você cuida direitinho, se você é uma manutenção adequada, manuseio adequado, você tenha resultados que não apresentam tanta deriva assim. Mas é natural. Mesmo os equipamentos eletrônicos, os circuitos, eles vão se degradando, né? Eles vão perdendo as características, né? Mas as resistências vão alterando, as capacitâncias vão alterando. Então, você tem desgaste. Então, tem que acompanhar essas informações. Da tendência, da incerteza, tá? Um outro conceito, outros conceitos muito interessantes que dão margem à dúvida e que é importante a gente discutir. O conceito de exatidão, e a gente vai ver aí a questão da precisão, né? Às vezes o pessoal confunde exatidão com precisão. A exatidão da medição, pela definição, é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Bom, agora que a gente já discutiu sobre erro, o que, que vocês percebem nessa definição aqui da exatidão? Grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro. O que é erro? O que é erro de medição?
O erro de medição é uma variação fora do padrão, né? No caso.
Poderia dizer uma defasagem?
Matematicamente, o erro é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Não é isso que a gente viu? Erro, valor medido menos valor verdadeiro, não é isso?
Isso.
Então, quando eu estou falando aqui no grau de concordância em um valor medido e um valor verdadeiro, não deixa de ser uma estimativa de erro, não é isso? Né? Só que o conceito de exatidão, ou exatidão, não, você não atribui um valor. Exatidão é um conceito qualitativo. Então, uma medida é dita mais exata quando é caracterizada por um erro menor. Então, quanto menor o erro, mais exata é a medida. Porque a exatidão é o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro. Então, um instrumento exato significa que ele tem um erro de medição pequeno. Né? Então, esse é o conceito de exatidão. Por que, que ele é importante fixar na cabeça de vocês? Porque é diferente do que a gente vai ver agora, da questão da precisão. O pessoal às vezes confunde. Às vezes não, a maioria das vezes se confunde os conceitos. Então, voltando, exatidão, grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro. Precisão, grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares sob condições especificadas. A precisão de medição é geralmente expressa numericamente por características como desvio padrão, variância, coeficiente de variação. Então, não devemos confundir precisão com exatidão. Resumidamente, exatidão é o grau de concordância com relação ao valor verdadeiro, ou seja, ligado ao erro de medição. A medida exata significa uma medida que tenha um erro de medida baixo ou inexistente, ou não tenha erro. A precisão está relacionada com a variação das leituras. Está ligada à dispersão. Aqui, grau de concordância entre indicações ou valores medidos. Uma medida de dispersão é o desvio padrão. A gente vai fazer uma revisão aqui sobre esses conceitos estatísticos. Desvio padrão. Ou a variância, que é o quadrado do desvio padrão. Então, quando eu tenho medidas dispersas, né, eu digo que essas medições elas não são precisas. Ou o instrumento de medição não é preciso. Uma forma visual e fácil de entender esse conceito é isso aqui. Imagino que alguns, ou todos, ou muitos, ou nenhum, eu não acredito, tenham visto uma figurinha desse tipo aqui. Né? Mas ela é muito intuitiva. Você analisando essas figuras aqui, é fácil entender essa diferença entre precisão e exatidão. Então, aqui eu tenho quatro tiradores aqui que vão atirar nesse alvo. Né? E esse aqui obteve esse resultado, esse aqui. Então, vamos lá. Fixem essas figurinhas aqui. Ó. Atirador A, atirador B, atirador C e atirador D. Então, vamos lá. O atirador. O atirador A, em termos de precisão, não é mais fácil a gente voltar para cá. O atirador A, em termos de exatidão e precisão. Oi?
Precisão A e C, exatidão B e D.
Espera aí, você foi rápido, estou tentando, vamos lá, vamos, o A. Vamos lá, igual o Jax, tripador, vamos por parte. Vamos tripar o A. O atirador A, ou o instrumento, vamos considerar que isso aí fosse um instrumento. É um instrumento preciso?
Preciso e exato, né?
Preciso e exato. Por que que ele é preciso? Se a precisão está relacionada com a dispersão dos valores, vocês percebem que ele tem os valores medidos ou os tiros muito concentrados. Ou seja, baixa dispersão. E por que ele é exato? Se o conceito de exatidão é grau de concordância com o valor verdadeiro, qual é o meu valor verdadeiro nesse caso aí? É o sendo alvo. Quero atingir o sendo alvo. Então, se a maioria dos tiros está no centro do alvo, significa que ele é exato. Ou seja, o atirador A. O atirador A, então, ele é tem uma alta precisão e uma alta exatidão. Todos concordam? Quem não concordar, levanta a mão ou cai-se para sempre. Vamos passar para o C. O atirador C. O atirador C, em termos de precisão, ele é bom ou ele é ruim?
Ele é ruim em precisão e muito bom em exatidão.
Olha, você passou perto, mas eu diria que você trocou os conceitos. Ele é o contrário. Ele
nesse caso aí, o ponto exato é o centro do alvo, né? Não é
ele é um atirador bem preciso, igual esse A aqui. Por quê? Porque a dispersão é baixa. Olha, voltar ao conceito de precisão aqui. Grau de concordância entre indicações ou valores medidos. O grau de...
É verdade, eu confundi um com o outro, tem razão.
Entre indicações, ou seja, então ele é bastante preciso. Bastante preciso, tá aqui. Ó. Próximo tiro que ele der, onde vocês acham que vai cair? Aqui, né? Ele vai atirar mais vezes, provavelmente vai cair aqui. Porque ele é bastante preciso. Agora, em termos de exatidão. Olha só, se eu queria chegar aqui, no sendo alvo, e eu cheguei aqui, significa que eu tenho um erro. Se eu tenho um erro, significa que a exatidão não é boa.
Ou seja, não tem variação, mas também tem uma diferença entre o ponto exato, né, da medição exata, onde nós precisamos de acertar com o que ele está...
É. Ele vai atirar mais 10 vezes, mais 50 vezes, mais 500 vezes e não vai atingir o sendo alvo, concorda? Vai ficar tudo concentrado aqui. Pelas características que ele demonstrou para a gente aqui. Então, quando eu faço uma calibração no instrumento e percebo que a dispersão é baixa, significa que ele é um instrumento bem preciso. E dispersão é um parâmetro que caracteriza incerteza. Baixa dispersão significa baixa incerteza. Faça a calibração e vejo que ele tem uma incerteza baixa. Mas ele tem um erro alto. Mas erro eu posso corrigir. Esse cara, eu não vou conseguir alterar essa dispersão dele aqui, a não ser que ele fizesse algum outro treinamento, alguma outra coisa, mudasse o tipo de arma, pegasse uma outra. Mas eu consigo tentar corrigir esse erro, né? Isso, chegar para o cara e dizer, nossa, você, se você pegar e deslocar a sua mira aí, sei lá, 40 graus, 45 graus, provavelmente você vai acertar no centro do alvo. Então, quando eu faço uma calibração, que isso aqui não deixa de ser uma calibração, eu vejo qual é o erro. A incerteza eu não consigo corrigir, mas o erro eu posso. Como eu comentei antes para vocês, eu posso corrigir através de fazer uma intervenção, no caso aqui, ó, corrige a mira, desloca mais para a direita. Ou, no caso da leitura, eu somo ou subtraio, né, se é positivo ou negativo. Eu consigo corrigir. O atirador B, em termos de precisão, o que vocês diriam com relação à precisão dele?
Ele é muito ruim em precisão e ele é bom em exatidão, é isso?
Eu diria que ele está ruim nos dois sentidos aí.
É, olha só. Em parte, em parte você tem razão. A precisão dele é ruim. Acho que todo mundo concorda porque ele não consegue ter uma dispersão pequena. Você vê que ele atira e as balas vão estar ali acertando em torno do centro do alvo, mas nunca no centro do alvo. Próximo tiro que ele der aqui, provavelmente ou vai cair aqui, ou vai cair em cima desse, ou vai cair aqui, ou vai cair em outro lugar. Ele tem uma precisão ruim. Tem uma precisão ruim. Com relação à exatidão, se eu for analisar o erro de cada medida, eu diria que a exatidão dele é ruim, né? Cada medida aqui, ó. Eu não consegui acertar hora nenhuma no centro do alvo. Entretanto, se eu for analisar a tendência desse instrumento, o que é a tendência? A média das medições, a distância da média das medições em relação ao valor verdadeiro, eu poderia dizer que, em termos de exatidão, ele não é tão ruim. Porque você vê aqui que as coisas estão mais ou menos equidistantes. Provavelmente, essa média vai estar próximo do valor do centro do alvo. Eu diria que esse atirador B, ele tem uma precisão ruim e uma exatidão boa. Não excelente, mas uma exatidão boa. Por causa da média das medições, não por causa das medidas individualmente. Já o atirador D é o pior deles todos, porque além das medidas estarem dispersas, todas elas têm um erro elevado em relação ao valor nominal, valor do centro. E a média também está deslocada, eu tenho que esse atirador B é o que tem a pior condição. Então, fazendo uma tabelinha aqui, colocando já todos eles, eu diria, né, que aquele meu A, precisão alta, exatidão alta. O B, uma precisão baixa e uma boa exatidão. O C, uma precisão alta e uma exatidão baixa. E o D, baixa nas duas coisas. Deu para vocês entenderem a diferença entre exatidão e precisão? Não confundir mais os conceitos de precisão com exatidão. É importante não confundir os conceitos. Então, fixem na cabeça que exatidão está relacionada ao erro. Precisão está relacionada à incerteza, à dispersão dos valores. Então, o instrumento, quanto menor o erro, mais exato. Instrumento, quanto menor a incerteza, mais preciso. Entendido?
Beleza.
E a gente só consegue perceber isso no certificado de calibração, né? Então, quando eu vou utilizar um instrumento, é óbvio, né, que eu quero sempre esse que tem o perfil do atirador A. Instrumento preciso,
instrumento exato. Ele tem uma elevada exatidão, né? Um erro, uma tendência baixa, e uma elevada precisão. Né? Quer dizer, uma pequena dispersão e, com isso, uma incerteza de medição baixa. Porque o erro e a incerteza, elas vão ser parâmetros considerados para eu fazer a avaliação da conformidade com relação à minha tolerância, meu critério de aceitação. Agora, se eu não tenho o instrumento A, mas na calibração eu identifico que ele tem o perfil do C, é aquilo que eu comentei. Pô, é bom. É melhor ele do que os outros dois. Porque ele, eu sei que a próxima medição, o atirador C, né? Quer dizer, o instrumento C, aqui, voltando aqui, instrumento C, a próxima medida que eu fizer vai estar próxima desse conjunto de medidas aqui, com relação ao B e o D. O B e o D, eu não sei, ele pode acontecer qualquer valor nesse intervalo aqui, e aqui mesma coisa, qualquer valor. Né? Então, eu não tenho uma certa certeza de que ele vai me manter esse valor. Agora, como ele tem um erro e eu consigo corrigir esse erro na calibração, pela calibração eu consigo identificar, eu prefiro utilizar o instrumento C do que o B e o D. Então, nem sempre o instrumento mais exato é o mais adequado, a não ser que ele seja bastante preciso. Porque ele ser só exato, né, pode considerar que ele tem uma dispersão alta, mas a média das medidas está próximo do valor verdadeiro. Então, a gente vai ver, quando a gente vê uma distribuição de probabilidade, a gente pode ver que dependendo da média e a dispersão, você pode ter curvas diferentes. E aí eu tenho que escolher, né, que tipo de instrumento seria o mais adequado.
Professor?
Oi.
No caso assim, de um equipamento que avalia espaço confinado, né, ambiente confinado, essa variação, dependendo do equipamento, se a gente não tiver bastante atenção e ele tiver um erro bem elevado, acaba colocando em risco, né, a integridade do colaborador. Né, às vezes.
Não tem. Porque, a não ser ainda que, mesmo com esse erro elevado, você consiga ter uma medida dentro do teu intervalo de aceitável, né? Mesmo considerando que ele tem um erro alto, mas você sabe que, se você conhecer o erro, de repente você faz a medida e corrige o erro, para mais ou para menos. Mas se você não conseguir corrigir, você tem que incluir esse erro no valor medido, né? Somando o erro em módulo com o valor medido, eu tenho que comparar com a tolerância da minha especificação para ver se ela ainda está adequada ou não. Intuitivamente, quanto maior o erro, pior, né? Quanto maior o erro, é pior para você ter um instrumento. Então, o erro menor é o mais adequado. O nome diz é o erro, né? Se eu puder não ter erro na medida, melhor ainda. Agora, uma coisa é clara. O erro eu posso corrigir ou posso não ter. Agora, a incerteza, meu cara, a incerteza ela sempre existe. Pode ser pequena, mas ela nunca vai ser zero. Então, você tem que conviver com a incerteza do instrumento de medição sempre. O erro pode ser alto. Se eu conhecer, eu posso corrigir. Né? Eu tenho lá um instrumento que tem 10% de erro. Então, eu sei que cada leitura que eu faço, eu tenho que, sei lá, 10% para mais. Eu tenho que subtrair esse valor. Agora, se eu tenho 10% de incerteza, eu sei que é o valor que vai ter. Não tem como. Eu meço e ela está ali, oscilando em torno do valor que eu medi. Não tem jeito. Posso corrigir. Não posso desprezar. O erro eu posso corrigir.
Professor?
Oi.
Então, eu posso dizer que, independente do instrumento, independente da situação, é inteligente que eu faça uma mesma medida, sucessivamente daquela, de uma mesma, de um cenário qualquer, só para eu ter uma noção da incerteza, mesmo fora de laboratório?
Ah, interessante, claro. Porque uma medida só não me dá parâmetro para estabelecer qual é a não ser que você já tenha um instrumento calibrado, né? Se o instrumento já foi calibrado, você sabe qual é a incerteza dele, você faz uma medida e atribui essa incerteza do certificado de calibração lá nesse instrumento. Agora, se você não calibrou, você pode fazer uma estimativa da incerteza de medição por essa variação das várias medidas que você fizer. Né? Agora, vai ficar sempre a dúvida para você também se essa variação é fruto do instrumento ou se é a própria ambiente, né? A própria grandeza que você mediu variou.
Ou se é a maquininha que está operando o equipamento.
É, pois é. Se é lá o instrumento de medição que variou, ou se é a grandeza de medir. Você pega dentro de casa aqui, você meteu um voltímetro na minha tomada lá para medir. Ela teria que ser 127 volts, não é isso? 127 volts, mais ou menos alguma coisa, porque se falar aí da média tensão, varia de 202 vezes 31. Para baixa tensão dentro de casa é o quê? 127 mais ou menos quanto?
Na verdade, aqui para a gente é 220, né? Aqui em Goiás. Vai até 30.
É, então é isso aqui, né? De vocês é 200, tá bom, 220. Então, se eu meto lá o meu medidor lá na tomada lá para ver se está variando, se está 220 valor nominal, mas teoricamente ela pode ser 202 ou 231, né? Aí eu meço várias vezes lá, eu encontro vários valores diferentes. Bom, isso é porque a tensão da minha fonte, a minha tensão ali variou mesmo ou o meu instrumento que está variando? Né? Eu não vou saber, né? Se eu não tiver uma comparação, né? Se eu não tiver um padrão para comparar, eu não vou saber. Mas, pelo menos é melhor medir mais de uma vez do que uma vez só, para eu identificar a variação, nem que seja do processo ou do instrumento associado ali, para ter ideia de qual é a variação que eu estou encontrando para aquela minha medida. Né? Ficou entendido?
Ficou sim, professor. Obrigado.
Quando eu tenho... Tudo bem, fazendo uma comparação meio de brincadeira aqui. Quando eu tenho um padrão, eu consigo comparar o valor do meu instrumento. Quando eu não tenho, eu fico, no caso aqui, o que variou? A tensão ou o instrumento? Quer dizer, quem tem dois relógios, não sabe que horas são, né? Quem tem um, você olha e vê, pô, se segue por aquele. Quando tem dois, e agora? Se os dois estiverem marcando diferente, qual está certo e qual está errado? Aí você teria que ter um terceiro para poder fazer e comparar, ou teria que ter um padrão, né? Então, brincando, mas é melhor você medir mais de uma vez para você ver pelo menos a variação que pode ser em função do processo ou do próprio instrumento de medição. Mas quando você calibra, desculpa, você fixa, né? Você fixa o valor que você vai calibrar. Você define lá, pô, eu vou fazer a calibração de um voltímetro, gerando 220 volts. Eu vou colocar lá, eu vou medir, jogar 220, vou medir, e se ele não marcou 220, marcou 219, ele tem um erro. Se eu meço 3, 4 meses, ele deu lá 219, 218, 220, 221, eu vou ver qual é a média e ver qual é o erro dessa média para ver. E aí vou ver a dispersão. Vou calcular a dispersão para poder definir a incerteza desse instrumento. O processo da avaliação da incerteza, ele não é tão simples, não é o objetivo da gente discutir aqui. Eu não sei se vocês sabem, já fizeram algum curso, algum treinamento, como você estimar a incerteza de medição. Mas não é o caso para vocês, né? Para vocês, o usuário não precisa saber calcular a incerteza, precisa saber que ela existe e, de que, e como é que eu tenho que utilizar essa informação para para quando eu utilizar o instrumento, interpretar se o valor que ele está medindo ainda está ou não adequado com a especificação, a tolerância do meu processo, porque eu tenho uma incerteza associada. Beleza?
Beleza.
Dúvida, gente? Então, vamos seguir. Vamos lá. A gente falou bastante sobre calibração, só vamos agora aqui definir, né, o que, que é a calibração, né? Pelo conceito definido aí no vocabulário. Então, a calibração... É uma operação que estabelece sob condições especificadas, né? Por isso que a gente diz que você está lá em condições especificadas, referências, ambiente controlado, né? Procedimento, normas, instruções, sob determinadas condições que eu possa depois repetir. Então, é uma operação que estabelece sob condições especificadas, numa hiperetapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição. Né, fornecida por padrões e as indicações correspondentes com essas incertezas associadas. Então, a calibração, na verdade, é essa comparação. O valor fornecido pelo meu padrão, que tem uma incerteza, com um valor indicado pelo instrumento, que depois eu consigo, na calibração, avaliar a incerteza desse instrumento de medição. E aí, numa segunda etapa, utilizar essa informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado na medição, a partir de uma indicação. Então, quando eu calibro, e eu tenho lá no meu certificado uma indicação de erro e incerteza, eu posso interpretar o resultado da medição. Então, voltar lá, pegar o exemplo do certificado. Eu tenho que tirar esse apontador. Eita ferro. Olha lá, então vamos voltar aqui ao certificado que eu tinha. Estão vendo? Não, né?
Não.
Ainda não, né? Estou ainda na tela. Agora tá, né?
Sim.
Agora sim.
Então, beleza. Então, olha só. É qualquer um aqui. Que ele diz lá, a calibração estabelece, então, a relação entre os valores indicados do padrão com a sua respectiva incerteza e os seus erros. Então, aqui nesse caso, por exemplo, onde eu tenho, pegar esse exemplo aqui, onde o valor medido foi 97,1 megohm. Então, esse valor, por esse certificado, eu sei que ele tem um erro de 0,158 megohm e uma incerteza de 0,059. Então, como é que eu expressaria, como é que eu escreveria o resultado dessa medição, o resultado correto dessa medição? Seria 97,1. O erro é positivo ou negativo? É positivo, não é isso?
Positivo,
sim.
Seria 97,1 menos 0,158 mais ou menos a incerteza, 0,059 megohm. Então, daria
vamos lá, fazer essa conta. 97,1 menos 0,158 é o valor do padrão, não é isso? Porque o erro não é em relação ao padrão. Então, quando eu corrigir o erro no valor da leitura, sabendo o valor da leitura, eu diria, então, que o valor real dessa minha medida seria... só que, como eu leio com uma casa decimal, 97,1, eu faria o quê? 96,9, não é isso? Que eu pegaria o valor do padrão aqui e desprezaria a segunda e terceira casa decimal. Concorda comigo? 96,9 mais ou menos 0,1. Por que 0,1? Porque se o meu instrumento só lê com uma casa decimal e a minha incerteza que tem três casas decimais, eu tenho que jogar tudo para uma casa decimal só. Então, isso aqui, o 5 vira 6 e o 0 vira 1. Então, a expressão dessa medida seria 96,9 mais ou menos 0,1 pegom. Conseguiram acompanhar o raciocínio ou foi rápido demais?
Eu não entendi muito bem o seguinte. Se eu sempre tenho, para os casos que eu tiver um erro positivo, então sempre essa leitura vai ser o valor do padrão mais ou menos a incerteza. Porque se eu fizer a subtração do erro, vai me dar sempre o valor padrão.
Sempre do valor do padrão, exatamente. É, porque se eu estou corrigindo o erro, eu estou... me aproximando do padrão.
Isso.
Então, você considera que a leitura corrigindo o erro é o padrão. Mas eu tenho que aproximar a leitura do padrão com a resolução do instrumento. Meu padrão aí tem três casas decimais, mas o meu instrumento não consegue ler com três casas decimais. Você só consegue ler com uma. Então, corrigindo o erro... Eu vou ter que. É como se eu fosse pegar a leitura do padrão com uma casa decimal só. Então daria 96,9. Se eu tenho uma casa decimal, a minha incerteza, a minha dúvida, também não pode ter mais de uma casa decimal. Porque eu não consigo perceber isso. Né? E ela não vai influenciar se eu não trouxer para a resolução de leitura do instrumento. Então, ali, 0,059. Quando eu jogo para uma casa decimal, vira 0,1.
Tá, mas eu não entendo o seguinte. Se eu estou analisando, então, se o resultado da calibração ele atende a minha tolerância, que eu decidi como critério para avaliar se o meu instrumento é aceitável ou não, como é que eu faria isso? Eu faço por essa regra que tu tá falando aí, de pegar o valor que eu tô interpretando desse resultado da calibração? Porque se for assim, eu ignoro o erro, eu só pego a incerteza.
Não, olha só. Eu tô considerando que você vai corrigir o erro.
Tá.
Se você, na hora que for fazer a leitura do teu instrumento, você não for corrigir o erro, então, você tem que somar o erro com a incerteza.
Beleza, beleza.
Porque se eu corrigir, eu não posso fazer isso. Se eu não corrigir, eu somo os dois. Então,
não, eu entendi.
Então, eu entendi. Eu não sei, 97,1 aqui no, eu tenho, foi calibrado. Mas a próxima medida deu 98. Não foi calibrado 98. Mas se eu tenho um erro, que eu sei ali, de 0,2, vamos arredondar para 0,2, com uma incerteza de 0,1, então a minha leitura seria 98 mais ou menos 0,3. Não é isso?
Não, eu entendi. O que tu tá explicando é como a gente utilizar isso aqui para corrigir uma medição que a gente fez com esse instrumento calibrado. E ainda considerando a incerteza. Dentro dessas faixas calibradas aí. Entendi.
É, professor. No caso que o, na tabela desse certificado de calibração, o erro é a variação máxima, é o máximo aceitável aí, mostrando nessa tabela, né? E a incerteza, no caso, seria a variação também máxima que poderia variar dentro da medição realizada, né?
Aí. Esse erro aqui é o erro que foi encontrado na calibração. Esse erro declarado aqui, como a gente já tinha visto, na verdade é o erro da média. Vamos considerar que ele fosse o erro máximo para aquele ponto calibrado. Então é isso. Para aquele ponto, você vê que ele varia. Para cada ponto aí tem um valor diferente, né? Então você tem que considerar por faixas aí de... Né? Você vê aí em 500 volts para 9 mega, você tem um erro de 0,007. 500 volts para 97 mega, 0,16. Então, para cada ponto aí você tem um erro diferente. Então, você tem que considerar esse erro nesse ponto de calibração. O erro mais a incerteza, para comparar com a tolerância, para ver se ela está adequada ou não. Se você não quiser considerar o erro, você teria que descontar isso. Mas para cada leitura que você fizer, você tem que corrigir. Se isso não é prático, que a gente percebe que na maioria das vezes isso acaba não sendo prático, quando você usa o teu instrumento, então você estabelece um critério incorporando que o erro, quer dizer, o módulo do erro, né, ou o módulo da tendência, no caso aqui, é porque como ele escreveu erro, estou falando de erro, mas a gente viu que isso aqui na verdade é tendência. Então, o módulo da tendência com mais a incerteza vai ser o que a gente chama do... Muitas vezes o pessoal chama de erro máximo aceitável. Né? Ou uma incerteza máxima. E ela que vai definir aí o critério de aceitação. Legal?
Beleza, entendido.
Tá. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente estava falando aqui sobre a definição de calibração. Então, você vê aí que ela estabelece uma relação e depois permite que essa informação, para a gente ter o resultado de uma medição. Né? Tem lá o erro e a incerteza. Para eu corrigir o erro, eu vou ter uma incerteza que ela nunca vai deixar de existir. Tem algumas observações que diz aqui, o Vim fala que a calibração ela pode ser expressa por meio de uma declaração, uma função, um diagrama, uma curva, uma tabela. Na maioria dos casos, a gente percebe que, pelos exemplos que a gente viu aí, é uma tabela de calibração. Né? E que a incerteza ela tem sempre está associada nesse resultado. E aí também o vocabulário lá ele diz para não confundir calibração com ajuste. Né? O ajuste significa que eu, de alguma forma eu estou intervindo no instrumento de medição. A calibração é simplesmente uma comparação. Quando eu mexo no instrumento para ajustar, para ele corrigir, não é só uma calibração, é um ajuste. Aí eu precisaria fazer uma calibração final. Porque, isso não é incomum, né? Você está fazendo... Não nos laboratórios que fazem calibração externa. Por exemplo, esses certificados todos que vocês têm, que vocês mandaram fazer no laboratório de calibração externa, ele não faz ajuste. Ele vai lá e te apresenta o resultado da calibração, resultado da comparação entre o padrão e o que ele encontrou. Mas se você, de repente, é um laboratório interno dentro da sua companhia e que você vai e aí percebe que você tem um erro e vai ajustar o instrumento, vai mexer, intervir para corrigir e zerar, procurar zerar esse erro. Então, você está fazendo um ajuste. Ao final dessa operação, obrigatoriamente, você tem que fazer uma nova calibração. Essa nova calibração é declarar o valor que você encontrou depois que você fez o ajuste. Né? Para você ter a informação antes, a informação depois. A própria norma, a NBR 17.025, ela declara, tem um item lá que ela diz que, obrigatoriamente, se houver algum ajuste no instrumento, você tem que apresentar os dados da calibração antes e posterior do ajuste. É isso, a gente já comentou aqui. O VIN é calibrar um alto de confrontar com o padrão, né? O padrão pode ser um instrumento, um sistema de medição, uma medida materializada. O que é medida materializada? Por exemplo, é a massa padrão que você usa para calibrar a balança. Aquilo é uma medida materializada. Um bloco padrão, não sei se vocês já viram, que você usa para fazer calibração de instrumentos dimensionais, né? Bloquinho. Pode ser cerâmico, pode ser metálico, tal, que ele tem um tamanho padrão. É uma medida materializada. Ou então, um material de referência. O material de referência é muito comum, principalmente na área química. Por exemplo, eu falei lá no início sobre medição de pH. Né? Medição de pH, você usa o que a gente chama de soluções padrão. É uma solução que preparada e ela tem um valor definido. Então, você tem uma solução para medir a alcalinidade, medir a acidez. Então, ela é um material de referência. Certificado é porque algum organismo fez a calibração e disse quanto vale o valor daquele material. Né? É uma referência. Então, uma coisa que a gente já está falando, mas existia um senso, e é bom vocês não terem essa coisa, de que consertar o equipamento era calibrar. Quer dizer, a calibração não é consertar. Né? E muitas vezes acham, então, porque o equipamento é novo, o equipamento novo eu não preciso calibrar. Ele é recém-comprado, ele está novinho, por que eu preciso calibrar? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Apesar que eu já estou respondendo embaixo. Por que que eu preciso calibrar o equipamento mesmo novo? Já está até respondido. O equipamento ele pode estar em perfeito estado, mas sem calibrar eu não vou conseguir saber essas características desse instrumento de medição. Qual é o erro? O fabricante, de repente, diz lá que o erro máximo é a classe de exatidão é 1%. Então, o erro máximo aceitável é 1% no final de escala. Tudo bem. Isso é o que está especificado. Isso é como ele foi projetado, isso é como foi construído. Agora, qual é o erro mesmo dele? Eu só vou saber quando eu fizer a calibração. Qual é a incerteza? Eu preciso fazer a calibração. Tendência, principalmente tendência, eu não consigo identificar na primeira. Tem que fazer mais de uma para ver qual é a tendência. Então, mesmo o equipamento em perfeito estado, eu preciso fazer sempre a calibração. E o novo, a não ser que o recém, como eu digo, o equipamento é novinho, acabei de comprar. Muitos já compram, né? Hoje em dia virou praxe você exigir que o equipamento já venha com certificado de calibração. Ele venha, você compra ele e já vem com certificado de calibração para você ter já a primeira rastreabilidade definida.
Tá. Mas normalmente o certificado não tem um tempo de validade?
Não, esse é um outro erro, essa é uma outra falha. O certificado não deve ter prazo de validade definido. Inclusive, tem uma coisa que eu achei estranha, num desses certificados que eu recebi de vocês, tem prazo de validade. Não sei se isso foi acordado. O prazo de validade do certificado, para estar no certificado, é o que eu digo, ele tem que ter sido acordado previamente com o cliente. O laboratório, por si só, ele não pode definir qual é a periodicidade de calibração. Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber qual é o prazo que esse instrumento vai permanecer sobre as condições que foram calibradas? Se ele não tem o controle de uso, de armazenamento, de cuidado, de desgaste. Então, a norma NBR ISO 17025 ela é bem clara nesse sentido. O laboratório que faz a calibração não deve sugerir nenhum prazo, nenhum período de validade, a menos que tenha sido acordado previamente com o cliente. Então, é interessante, mas eu não sei por que tem um certificado de calibração que ele apresenta um prazo de validade. Eu não sei qual foi agora, eu teria que olhar aqui na...
Professor, oi. Abrindo um parêntese aí para essa mesma pergunta do colega, e os certificados dos padrões?
Não, o certificado do padrão que vem escrito no certificado que você recebe, o laboratório lá que fez a calibração é que define qual é o prazo da calibração dele. E aí estabelece um intervalo. Então, o padrão lá que calibrou, esse meu padrão, eu sou usuário dele, eu faço o acompanhamento, eu sei de que maneira eu guardo, que eu utilizo, então eu garanto que ele, num período aí de ano em ano, esse resultado é adequado. É o usuário que estabelece. Então, o certificado que vem do prazo de validade do padrão é para você ter certeza que o cara também calibrou o teu instrumento com um padrão que estava na validade. Somente por isso. É uma garantia para você de que o padrão que ele usou está dentro do prazo de calibração. Agora, se você utiliza laboratórios que são acreditados, é improvável que o padrão que ele utilizou não esteja dentro da validade. Porque se isso acontecer e num processo de auditoria realizado pelo organismo acreditador, no caso é o Inmetro, ele pode perder a acreditação por utilizar um padrão fora de validade. Então, essa informação que tem no certificado, vou abrir para vocês olharem aqui. Eu estou com o certificado aberto aqui. Estão vendo? Alô?
Estamos vendo.
Aqui, ó, certificado da CELG Distribuição, tal, Goiânia. Aqui, ó, padrão utilizado. CTM, 0TF, caixa de resistência, certificado tal. Validade 13/12/2020. Por quê? Porque essa calibração foi feita. Qual é a data que foi feita aqui? Ela foi feita antes aqui.
Abaixo ali, ó,
14 de julho de 2020. Ou seja, estava dentro do prazo de validade. Então, ele podia fazer a calibração, porque o certificado do padrão dele ainda estava valendo. Mas, você vê. Ele não dá nenhuma indicação de prazo de validade. Não é para dar mesmo, não. Tem um certificado aqui que não é de um laboratório acreditado. É por isso que a gente vai ver um laboratório que não é acreditado. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, sabe? Na análise das informações. Porque não necessariamente ele vai... Pô, se eu estou abrindo... mesmo laboratório. Teve um aqui que eu não sei qual foi agora. Eu teria que ver aqui qual foi o certificado.
Ô Pedro, a gente até recebeu um aqui de um parceiro, né? Não vou falar qual não, que veio com aprovação já, né? Ele mesmo deu a tolerância de 4% para o equipamento que ele estava
calibrando, mas assim, isso para a gente não diz nada, né? Isso depende da tolerância que nós definimos como para aquele processo e relacionado àquele instrumento. Então, também não é ideal colocar alguma tolerância, a não ser que acordado, né?
Exatamente. Você tem que acordar, né, junto com o cliente, essas coisas, porque a norma, ela é bem clara. Eu estou tentando descobrir, nossa, só abre o Centro Tecnológico. O Centro Tecnológico de Metrologia é um laboratório acreditado, então eu não...
Pedro, posso falar? Por favor. É, eu mesmo tenho uma calibração aqui, que ela foi apontada uma data de validade. Foi feito dia 31/8/2020 e foi colocada a data de validade até 8/2021.
Pois é. Estão vendo o exemplo que está aqui agora na tela?
Sim.
Esse certificado de calibração, a menos que tenha sido acordado, quer dizer, esse laboratório, Soluções Metrológicas, foi acordado no contrato lá com a Celgo Distribuição, de que esse analisador de energia tem que ser calibrado a cada ano, porque ele calibrou aqui em julho de 2020 e diz que vale até julho de 2021.
Sim, foi acordado, tá?
Beleza, então aí não tem problema, porque se foi acordado, como o nome diz, está acordado, está contratado direitinho, ele colocou lá como um facilitador para quem vai utilizar saber que antes desse prazo aqui ele tem que voltar para calibrar. Porque senão ele estaria tendo uma não conformidade com relação aos critérios da 17.025. Eu achei estranho isso aqui, porque geralmente você não tem. Mas é aquela história, como se foi acordado, foi acordado, beleza. O resto está aí, todos os dados, ó, valor indicado, valor de referência, erro de medição, incerteza expandida. Ele aqui já fez até um negócio aqui, ó, certeza mais erro. Ele somou as duas coisas aqui. Isso também foi acordado? Porque isso aqui é uma coisa que o cliente vai decidir se vai usar isso ou não, né?
Não, isso aí não foi, não. Foi padrão deles lá, o padrão deles de gerar o relatório, entendeu?
Mas tá bom, na verdade isso aqui é só uma soma, isso aqui é uma soma em módulo, então não tem nada demais aqui que prejudique, né? Mas não é comum você ver isso em certificado, somar incerteza com erro. Não é comum você ver isso em certificado.
Professor... Existe alguma vantagem da gente colocar a data de validade no certificado?
Vantagem? Então, se existe vantagem?
Não. Isso.
A data de validade da calibração, ela tem que estar presente em algum lugar. No certificado não é muito comum, é isso que eu estou te falando, porque a menos que tenha sido acordado. Se foi acordado, está lá no certificado. Agora, o mais importante é você ter isso identificado junto ao instrumento, no próprio instrumento, para quem for usar, está vendo lá se está dentro do prazo ou não. Porque o certificado geralmente fica guardado, né? Ele não fica junto do instrumento ali, né?
Normalmente, qual que é o padrão de validade de uma calibração? É um ano mesmo? Do instrumento.
Não tem um prazo fixo definido. Depende do uso. Se você usa muito, 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 todo dia, toda hora, pode ser que um ano seja prazo longo demais. Se você usa uma vez na vida, outra na morte, um ano pode ser pouco. De repente pode ser dois, pode ser três, pode ser cinco. Depende da utilização. Você tem alguns valores médios utilizados? Até tem. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para cá.
No caso desse certificado aí, ó, que estou mostrando, a validade do padrão dele é julho de 2020. E ele foi calibrado 6 de julho de 2020. Então, está bem em cima da validade do padrão, né?
Ah, sim, tá. Não, tudo bem, mas o serviço, isso pode, sem problema. O padrão estava ainda dentro do prazo de validade do certificado, então isso pode. Eu até coloquei aqui para vocês algumas informações, que a gente chama aqui alguns intervalos usuais de calibração. Então, aqui, ó. Mas isso aqui é mandatório? Não. Tem que ser isso? Não. Pode ser menos, pode ser mais. Depende muito da utilização. Depende do uso.
O Pedro, a gente poderia utilizar verificações e intervalos da calibração para garantir essa calibração?
Pode e deve. É recomendável que você, periodicamente, entre as calibrações. Aí você pergunta de quanto tempo? Você que vai definir.
Tá.
Você define e estabelece qual é a melhor periodicidade para fazer calibração e essas verificações, né? É o que está... É o que eu escrevi aqui, ó. É, verificação da calibração. A verificação é um procedimento mais... acho que tem a definição aqui para frente da calibração de verificação. Deixa eu ver. Tem. É a próxima definição que está aqui na frente. É, verificação, está aqui, ó. Depois eu volto aqui, ó. Já que você falou em verificação. Fornecimento da evidência objetiva que um dado item satisfaz requisitos especificados. Então, especificação do fabricante, esterese, linearidade, mas a gente não deve confundir verificação com calibração. Na calibração, a gente obrigatoriamente determina a incerteza. Na verificação, isso não é necessário. Uma calibração pode abranger uma verificação, mas o contrário não é verdadeiro. Então, por que que eu digo? A verificação você pode checar com alguns determinados pontos, né? Alguns valores, um ponto por cada faixa, dois pontos em cada na faixa, intervalos menores, comparando com um padrão, né? Você vai fazer uma comparação com um padrão, mas não necessariamente você vai fazer o procedimento completo, né? Você, basicamente, você vai, com essa verificação, você vai checar o erro desse instrumento, né? Basicamente, você vai checar o erro desse instrumento. Quando você faz uma medida de comparação de um ponto específico, um ou dois pontos específicos. E aí, é interessante você fazer isso para você acompanhar, inclusive, se aquele valor, se aquele ponto, como é que está se comportando ao longo do tempo. Isso pode caracterizar uma deriva grande, né? E que poderá ocasionar uma nova calibração, você está completamente fora da sua especificação original, daquilo que você interessa. Então, principalmente se os períodos de calibração forem longos, as verificações elas devem ser mais frequentes. Se você tem uma calibração período pequeno, pode até fazer uma verificação entre esses períodos, mas num prazo maior é recomendável.
Você fazer. Existe algumas regras específicas que eu tenho que considerar para criar tipo um procedimento dessa verificação? Ou seja, básico, sempre usar um padrão já calibrado por uma empresa credenciada na RBC. Ponto.
Sim.
E aí existe. Definir também periodicidade, mas existe regras básicas para definir um procedimento para essa verificação? Qualificação de quem vai fazer e tudo mais.
Basicamente a mesma coisa como se você fosse fazer uma calibração interna. Você não está fazendo uma calibração interna, mas é como se você estivesse fazendo. Você tem que ter o teu procedimento, você tem que estabelecer o prazo, você tem que colocar os seus padrão rastreado. Tudo isso é importante para garantir a confiança daquela sua verificação. Senão...
E outra coisa, eu poderia optar por estender a frequência de calibração desde que eu faça várias verificações nesse intervalo E óbvio que se uma verificação falhar, aí obviamente eu tenho que descartar esse ou segregar esse equipamento. Isso é uma decisão nossa, interna, estratégica.
É uma decisão de vocês. A gente tem uma tabela que a gente pode, vou mostrar para vocês mais para frente, que é uma tabela de Schumacher, não sei se vocês ouviram falar, que ela ajuda a definir essa questão de periodicidades, que aí você pode usar tanto para calibração quanto para verificação em função históricos, né? E você, a condição que o equipamento estava, a condição que o equipamento se encontra no momento, os resultados passados, aí você pode estender, pode manter, você pode reduzir o intervalo das verificações, o intervalo da calibração, tanto das verificações ou da calibração, tudo faz. Vamos voltar aqui para a gente fechar o dia de hoje. Faltam 6 minutinhos, a gente fecha isso aqui. A gente viu calibração. Não sei se vocês ainda continuam utilizando, já ouviram falar, essa questão do termo de aferição. Esse termo foi banido do vocabulário de metrologia e não deve ser utilizado, né, no linguajar metrológico. Não existe aferir. Ou a gente usa calibrar ou usa verificar, né? Aferir não existe mais isso. Então, antes, quando se falava em aferição, o pessoal se referia, né, à questão da verificação do instrumento, tal. Calibração era corrigir, consertar. Aferir era fazer a calibração, mas esquece o termo aferição, ele não está sendo utilizado mais. Ou você faz a calibração ou você faz uma verificação. E no caso aqui também a gente pode ter os ensaios, né? Que também não deve ser confundido com calibração. Apesar que no ensaio a gente faz medidas, mas a gente não calibra, né? Então, um ensaio, em geral, você determina alguma propriedade, uma especificação. Quando você coleta o sangue lá no laboratório para fazer uma análise, ninguém está calibrando teu sangue. Está fazendo um ensaio. Está verificando o que ele tem lá, né? De colesterol, triglicerídeo e úrico, aquele troço todo. Ninguém está fazendo uma calibração em você, né? Está fazendo um ensaio. Então, o ensaio é diferente de calibração. Eu até peguei interessante aqui, que é um ensaio, por exemplo, de uma luva, né? Uma luva de borracha, usada aí por vocês aí da área elétrica, né? De isolamento e tal. Bom, você pode fazer um ensaio, um teste de isolamento, essa norma aqui, a NBR 106-22-89, né? Ela estabelece as classes, né? De uso e especifica lá a tensão, né? De ensaio, né? E qual é o valor de corrente e tal. Então, claro que esses equipamentos usados aqui nesse ensaio devem ser calibrados. Você deve rastrear essa medida aqui para você ter certeza que esse resultado dessa medição é confiável. Mas o processo de ensaiar não significa calibrar. Se eu estou medindo uma propriedade, uma característica, né? Então, não confundir o ensaio com calibração. E existem laboratórios, né, se você entrar na...
Então é quando você tem o recurso de um ajuste, né?
E assim? Recurso de um ajuste? Não, entendi. Não entendi a sua pergunta. Desculpa, fala de novo.
Não, porque calibrar é quando você tem algum ajuste para você fazer, né, não?
Não. Não necessariamente você vai fazer um ajuste. A calibração, você está comparando um padrão com um instrumento e está medindo, está levantando o erro e a incerteza da medição. Isso você está fazendo a calibração. O ensaio, eu vou definir uma determinada propriedade. Por exemplo, aqui no ensaio desse teste de isolamento. Eu vou definir, eu vou medir para ver se a corrente máxima de fuga está dentro da especificação ou não. Eu estou fazendo um teste, fazendo uma avaliação dessa propriedade desse instrumento. Não estou fazendo calibração, não estou comparando com nenhum padrão. Eu estou injetando a medida, estou vendo esse valor e estou analisando se ela atende a um requisito normativo ou não. Estou testando aquele produto ali. Eu não estou fazendo uma calibração. O instrumento, esse instrumento que é utilizado aqui,
para fazer o ensaio, por exemplo, esse aparelho aqui, nesse caso aqui, esse aparelho, ele tem que ser calibrado, conta padrões, né? Porque diz aqui, ele tem que uma tensão alternada de 5 kV, então tem que ser calibrado para ver se a tensão dele de saída de 5 kV é 5 kV mesmo, ou qual é o erro e qual é a incerteza dessa medida aqui. Para ver a corrente, né? Se a corrente aqui é 8 mA, mas 8 mA mais ou menos quanto de incerteza? Que vai ser em função da calibração desse instrumento que foi feito comparado com o padrão. O ensaio é isso aqui, é esse sistema todo aqui que vai me permitir avaliar a propriedade dessa luva.
O Pedro, é importante esse conceito para a gente aqui, porque como a gente tem diversas equipes e o tema segurança é um tema central aqui para a Enel, esses ensaios eles são feitos em diversos EPIs e EPCs que os times de campo usam. E às vezes a gente até vê durante auditoria externa, o auditor pedindo para ver o laudo de uma luva, o laudo de uma vareta, manobra e tudo mais, e para verificar a calibração, né, o tema de calibração. Na verdade, ele não está verificando calibração ali, ele está verificando um ensaio se foi feito ou não. Né?
Sim, ele vai verificar o ensaio, mas provavelmente... os equipamentos que fizeram o ensaio têm que ter sido calibrados.
Perfeito, perfeito.
Estarem dentro do prazo de validade estabelecido por vocês para as calibrações. Né? O resultado do ensaio ele tem que atender algum requisito normativo. Né? Então, o resultado vai ser comparado com um requisito normativo. Sabendo que, tudo bem que aqui esse valor aqui, ele diz que tem que ser testado com a tensão alternada de 5 kV. Essa tensão aqui, ela tem uma incerteza associada, que é a incerteza do certificado de calibração desse instrumento. Então, eu sei que aqui é 5 kV mais ou menos alguma coisa. Essa corrente de 8 mA é 8 mais ou menos alguma coisa que eu vou medir com esse instrumento. Então, Aí é o que volta aquele conceito que a gente discutiu aqui da variação da tensão. Se o máximo é 8 mA de fuga e a minha incerteza aqui for 0,1 mA, então qual é o maior valor que eu poderia medir aqui para dizer que a luva ainda está adequada? 7,9. Não é isso? 7,9 com uma incerteza 0,1 daria 8. Então, se eu medir 8, esse valor pode ser 8,1. Já estaria não conforme. Então, a incerteza do padrão ou do instrumento que foi utilizado no ensaio, ela é importante para validar o resultado do ensaio. A incerteza e o erro, né, do instrumento utilizado. É importante para validar o resultado do ensaio. Por isso que está ligado com essa questão da calibração. Ficou claro?
Ficou sim.
Professor?
Oi.
Na questão, só uma dúvida boba mesmo. Na questão, quando é ensaio, então, nesse caso, não é o cliente que faz depois a avaliação. Fez o ensaio, ele já dá o laudo, então, de apto ou descartável esse equipamento, no caso?
Se você manda, se tem um laboratório específico para fazer um ensaio, em geral, ele tem lá um critério definido para esse ensaio, e aí ele vai te dizer o resultado. É igual, pega o exemplo que eu falei aí, você vai fazer uma análise, um laboratório de análise clínica, quando você vai falar os seus exames de sangue, de urina e tal, você pegar aquele certificado, aquele laudo emitido, ele tem o valor que ele encontrou no seu sangue, na sua urina, e tem uma referência do lado, né? Ali ele não está te dando nenhum diagnóstico. Ele está dizendo que o valor aceitável é esse, e o teu valor encontrado foi esse. Então, você pega uma luva dessa, por exemplo, manda para um laboratório, ele faz um teste, e aí A norma diz que tem que ser o máximo 8 mA. Ele testou e deu 7, tá legal. Deu 10, ele vai dizer, ó, deu 10. E a tua norma fala em 8. Significa que não tá boa, né?
Entendi.
É isso?
Ou seja, ainda precisa de uma análise nossa diante do ensaio, do resultado do ensaio.
Precisa de uma análise. Sempre vocês, os donos da questão, o dono da bola, vai precisar fazer sempre uma análise. É, tudo bem, você pode delegar essa função, você pode estabelecer e solicitar que o laboratório de ensaio te dê um laudo baseado em cima do requisito normativo ou do requisito que você especifica. E aí, tudo bem, ele vai emitir um laudo. Em função do critério de estabelecido, atendeu ou não atendeu. Isso é possível fazer. Acordado, tudo é possível. Contratado, tudo é possível. Senão vocês têm que tomar essa decisão, analisando os resultados.
Beleza.
Gente, acho que chegamos aqui, a gente viu todos os conceitos, amanhã a gente pode dar uma revisada naquilo que ficou dúvida, e amanhã a gente vai entrar aqui sobre algoritmo significativo e tal, e depois a gente vai continuar. Beleza?
Fechado.
Ok.
Falou, gente. Sim. Boa tarde para vocês e nos encontramos amanhã de novo, 8 horas da manhã, se Deus quiser.
Ok. Até amanhã.
Até mais. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde a todos.
Tchau. Priscila, fecha aí.
Fecha sim, professor. Vou encerrar aqui. Tchau, até amanhã.
Ok, tchau, até amanhã.